Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Você está assistindo à 42ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Câmara, no nosso YouTube e também no Facebook da Câmara de Divinópolis. Ao vivo também na TV Candidés, no canal 13.1. Você acessa e assiste essa reunião ordinária ao vivo, a votação dos projetos e também o pronunciamento dos vereadores aqui nesta tarde. Te convido também a acessar o nosso site, divinopolis.mg.leg.br, e ficar por dentro de todas as atividades aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. Na tarde de ontem, os vereadores se reuniram a pedido da líder do Executivo, Ana Paula do Quintino, para esclarecer sobre o projeto de lei 017/2023 e sanar todas as dúvidas dessa matéria. A matéria está na íntegra no nosso site, você acessa e fica por dentro. A Comissão de Justiça participou dessa reunião. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia. Uma excelente tarde a todos que nos assistem, boa tarde e um bom trabalho a todos os senhores vereadores. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas, do dia 13 de julho de 2023, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 42ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também a vereadora Ana Paula Quintino que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não se arrebata a minha alma, como o leão despedaçando-a sem que haja quem me livre. Senhor meu Deus, eu fiz isto. Se há perversidade das minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, livra-me o que me oprimia, sem causa. Persigo o inimigo a minha alma, e alcance os pés da minha vida. Sobre a terra, reduza o pó a minha glória. Levanta, Senhor, a tua ira, e exalta por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste.
Artigo 4º dos municípios. Artigo 4º. Para a composição das câmaras municipais, será observado o seguinte limite máximo. Letra E. 17 vereadores no município com mais de 80 mil habitantes e até 120 mil. Letra F. 19 vereadores no município com mais de 120 mil até 160 mil. Letra G. 21 vereadores nos municípios com mais de 160 mil habitantes até 300 mil habitantes.
Obrigado aos vereadores Wesley Jarbas e Ana Paula Quintino. Eu quero agradecer aqui a presença do pessoal de Araxá, presidente da Câmara, João Bosco, senhor Lucas e Lorian. Coloco em votação e discussão a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contaram, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Senhor secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Correspondências do Legislativo. Ofício 116-2003, justifica a ausência da reunião ordinária. Ofício 116/2023 do vereador Eduardo Prince Júnior, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 3/7/2023. Correspondências do Executivo. Ofício CEMUSA, de número 98/2023, respondendo ao requerimento de número SEMI 451/2023, de autoria do vereador Josafá Anderson. Ofício CEMED, de número 881/2023, respondendo indicação de número SEMI 908/2023, autoria vereador Zé Braz. Ofício CETRANS, de número 1276/2023, respondendo indicação de número SEMI 693/2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício CEMAD, de número 269/2023, respondendo indicações. Indicação de número 306/2023, autoria vereador Flávio Marra. Indicação de número SEMI 703/2023, autoria vereador Roger Viegas. Indicação de número 874/2023, autoria vereador Edson Souza. Ofício Segov, de número 445/2023, respondendo indicações. Indicações de número 895, 896, 897/2023, todos de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 1227, 1228/2023, ambas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 1414/2023, autoria vereador Neiburger. Indicação de número 1690/2023, autoria vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 925 e 927, ambas de autoria do vereador Zé Braz. Correspondências de terceiros. Ofício de número 35/2023, Conselho Municipal de Assistência Social, informando sobre reunião ordinária que será realizada no dia 17 de julho de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de Viprev, de número 565/2023, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis, encaminhando relatórios mensais referente ao mês de julho de 2023. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Braz. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Indicação de número 698/2003. Solicita junto ao órgão competente do Executivo que estude a viabilidade dos lotes pertencentes à Coab, Minas, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, ao lado do bairro Lagoa dos Mandarins, ser destinado ao projeto Minha Casa, Minha Vida. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 943/2003. Solicitando do Executivo tomar as providências cabíveis para realizar a capina e limpeza da rua Ibiraci, na altura do número 541, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 944/2003. Solicitando do Executivo da órgão competente a postular tomar as providências cabíveis para realizar a capina e limpeza da rua Iraque, na altura do número 320, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 945/2003. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a limpeza da rua Acilínio Diniz Nogueira, Moreira, na altura do número 136, do bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 946/2003. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente tomar as providências cabíveis para realizar a coleta do lixo no bairro São Paulo, em especial na seguinte rua: Geraldo Mariano da Silva e Consuelo Barros Nobélio. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 947/2003. Solicitando do Executivo tomar as providências cabíveis para realizar troca e instalação de postes de iluminação pública com lâmpadas de LED na rua Frei Brás, esquina com a rua Santarém, no bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 948/2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o retorno da linha do 11 nas ruas Afonso Pereira da Silva, rua Valdemir Antunes da Silva e rua Corvino Diniz Costa Monte, localizados no bairro Santo André, em nosso município. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1245/2003. solicitando do Executivo a limpeza e um zelador permanente no cemitério do Distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1246 de 2003, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a pavimentação poliédrica ao longo da rua Montreal, bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1487 de 2003, encaminho ao Executivo a proposta de anteprojeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de informações sobre os serviços e plantões médicos na unidade da Rede Municipal de Saúde do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1700-2023. Solicitando do Executivo a limpeza da praça localizada na Avenida Brasília, em frente ao número 680, no bairro Belvedere 2. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1762 de 2003. Que seja encaminhado este ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja notificado para realizar a construção de passeios dos imóveis localizados na Rua do Bronze, no bairro Niterói, conforme imagens em anexo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1764 de 2003. Solicitando do Executivo, junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, estudo de viabilidade de trânsito para atender a solicitação da cidadã Ilka Rezende Sanches, na qual a mesma pede mudança dos horários das linhas de ônibus 08 e 17, conforme justificativa nesta indicação. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1801, 2003. Solicitando patrulhamento na rua Fagundes Varela, próximo ao número 154, entre as ruas Nossa Senhora Aparecida e Anitta Garibaldi, no bairro Catalão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção de pesar de número 24, 2003. Moção de pesar pelo passamento de Urias Cabral de Souza. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1744, 2023. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, e de seu amigo Thales Duque, chefe de gabinete, afirmando que recebem e pedem dinheiro a empresário. O questionamento é o seguinte: por quais motivos o prefeito e seu chefe de gabinete pedem e recebem doação em dinheiro de empresários? Segundo, quais empresários doam dinheiro ao prefeito e seu chefe de gabinete? Terceiro, por qual razão os empresários doam dinheiro ao prefeito e ao chefe de gabinete? Quarto, a doação é feita em espécie, depósito, PIX, cheque, cartão de débito ou crédito? Cinco, onde e como está empregado o dinheiro recebido? Sexto, qual o dispositivo legal utilizado para receber tal valores? Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1774-2023. Que seja encaminhado esse requerimento ao secretário municipal de saúde, Alain Rodrigo, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental o quantitativo de pessoas atendidas pela SEMUSA com sequelas de Covid-19, estratificando por mês e por bairro. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1775 de 2003. Solicitando ao Executivo nos enviar dentro do prazo regimental a relação de todos os servidores habilitados para conduzirem veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Divinópolis, nos encaminhando a cópia da autorização na qual conste o nome completo do mesmo, cargo, data do mesmo. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1976 de 2003. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de Planejamento e Estruturação Urbana, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relatório histórico de todas as notificações realizadas pela Prefeitura no imóvel localizado na rua Itaubim, número 1250, bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás. Com a ausência da tribuna, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador. Primeiro vereador, a palavra é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, Israel da Farmácia, Boa tarde a todos que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Pessoal, eu estou indo agora, nesse exato momento, para Brasília, onde que eu tenho duas pautas muito importantes amanhã. Para vocês que ainda não me acompanham na rede social, me acompanhe, pessoal. @DiegoEspino, porque lá você vai ter muita notícia, muitas coisas novas que estão por vir. Principalmente para a gente colocar as cartas na mesa, saber quem é quem. Sabe, porque aqui o anjinho vai acabar despencando. Nada contra um contexto geral, mas a gente precisa mostrar para a sociedade quem é quem nessa casa. Então eu vou falar para vocês, para acompanhar o meu trabalho, acompanha, porque a gente está fazendo por onde. Olha, é engraçado. Hoje, pela manhã, era 7 horas da manhã, eu já estava trabalhando numa demanda que tinha ali na Avenida Paraná, perto da Wing. É engraçado que quando as pessoas marcam, a gente resolve, junto com o contexto, às vezes outras pessoas pediram também, mas a valorização, ela fica para depois. Mas a gente não está aqui procurando isso, não. Mas é engraçado, eu fiquei vendo. Anteontem eu coloquei R$500 mil. Se fosse outra pessoa, eu colocava um cheque aqui desse tamanho aqui, ó. Fazia um carnaval. Infelizmente, a gente não tem uma mídia para falar sobre isso, né? A gente pode ver aqui que as mídias não são todas, viu? Tem boas mídias em Divinópolis. Elas, na maioria das vezes, propagam aquilo que são pagas para propagar. Inclusive, aqui eu gostaria de falar sobre o Geraldo Divinews. Quem conhece? O competente, né? Geraldo Divinews. Nossa, que jornalista. Aquele ali, se ó, tiver o cascalim, sai uma publicaçãozinha até sorrindo. Do contrário, meu amigo, é só ó. E outra coisa, pega uma mentira e coloca da maneira que ele quer. Ninguém faz nada, ninguém toma providência de nada, até então, porque comigo não vai ser assim mais não. Pessoal, chegou aqui no gabinete, né, no gabinete, não na Câmara Municipal, uma espécie de, no meu entendimento, pessoas que persuadiram cima de pessoas para induzir as pessoas a falarem o que elas querem que seja dito, para acabar com o mandato desse vereador. Sabe por quê? Porque eu incomodo muito. E desde que eu tenha cargo de vereador ou não, eu vou continuar incomodando. Da forma certa. Da forma que traz resultado para a população. Sabe, aqui é uma casa com interesses pessoais que a população acaba vendo, mas não tem coragem de se manifestar. Foi dito, só que eu tenho prova, tá? Ao contrário, que eu falei com uma idosa de forma desrespeitosa, jamais. E graças ao bom Senhor Jesus Cristo que eu tenho que comprovar, porque foi filmado, sabe? Porque aqui as instruções é assim, ó, leva lá, leva aqui, leva lá. Só que quando tem algum tipo de insinuação que é a meu favor, por exemplo, fizeram uma denúncia minha lá no Ministério Público, foi arquivada, porque não há entendimento sobre o que foi dito. Agora aqui nessa Câmara, não, nessa Câmara vai ficar. Nessa Câmara vai ficar, porque agora nós pega ele, agora nós arrebenta ele, agora nós tira daqui. É uma pena, sabe por quê? Porque eu jogo limpo. Eu jogo limpo. Eu e tem muitos aqui também que jogam limpo. E tem uns que não jogam não. Teve um vereador aqui, ó, que já perguntei 30 mil vezes, eu gosto de perguntar lá em cima, já perguntei, o que é o tal da boquinha, vereador, que você tanto fala boquinha? O que é a boquinha? O exemplar, tem um vereador aqui que ele é exemplar. Exemplar como pessoa, exemplar como família, exemplar como empresário, é super exemplar. Gosta de perguntar todos, mas não gosta de ser perguntado, não. Mas nós vamos mostrar para a sociedade quem é quem. Eu não estou aqui por cargo de vereador para mim, não. Eu tenho minha família lá no Panamá. Eu tenho família nos Estados Unidos. Que tem uma vida boa, que tem uma vida tranquila. Eu estou aqui para lutar pelo povo. Eu estou aqui para fazer a população de Divinópolis ser beneficiada. Custe o que custar. Ah, mas ninguém gosta do jeito que você faz política. Escutei ontem, da boca de um vereador, que a população está muito chateada comigo. Imagina se tivesse feliz. Porque olha o que eu já fiz por Divinópolis. Olha o que eu já fiz por essa Divinópolis em 2 anos e meio que eu estou como vereador. Estou indo lá para Brasília agora, buscar mais recurso. Buscar mais recurso. Só que ano que vem tem campanha eleitoral. Vai ser uma limpeza nessa casa, mas vai ser uma limpeza. Porque o povo não está bobo mais não, meu filho. O povo não está bobo mais não. O povo está querendo gente para trabalhar duro e trazer resultado. Olha, eu estou aqui mais uma vez pedindo para vocês seguirem meu trabalho. Sabe? Porque, infelizmente, se eu depender de gente falar o que eu estou fazendo de positivo, ninguém vai ficar sabendo. Gostaria de falar mais uma vez para o bairro Icaraí. Oi, pessoal do bairro Icaraí, tudo bem? Vocês estão bom? Eu estou bem também. Deixa eu te falar. Em 2021, eu fiz um monte de pesquisa nesse bairro, no Icaraí, no prolongamento Icaraí. Quando surge as oportunidades benéficas à sociedade, parece um monte de gente falando, fui eu. Até agora não estou falando que fui eu, não. Vou lá em Brasília mostrar realmente quem foi. E outra coisa, vou trazer uma notícia boa para vocês do Icaraí, viu? Pode preparar aí, quem é do Icaraí, manda mensagem para todo mundo lá no grupo. O Diego Espino está indo lá para Brasília e diz ele que vai voltar com a notícia boa. Porque quando eu vou em Brasília, diga-se de passagem, com meu dinheiro, viu? Estou indo agora de ônibus, com meu dinheirinho que eu ganho aqui na Câmara, certo? Não é igual o assessor de um vereador falou, ele ganha 10 mil reais para ir lá em Brasília, não sei o quê. Inverteu toda a situação. Por isso que eles perguntam, por que esse cara é nervoso? Por que esse cara é puto de raiva desse jeito? Sabe por quê? Porque o jogo é sujo. Sujo. Eu entrei nessa câmara aqui, sabe? Pela porta da frente. Tem lá meus 4 assessores que trabalham comigo, duro. Duro. E eu tenho muita coisa para falar, vou começar a agendar elas agora, porque o papo agora vai ficar reto. Papo reto. Para na hora que o povo saber quem votar, falou, ó, eu vou dar uma dica. Se vocês quiserem, coloca lá. Se não quiser, volta. Não tem importância. Porque tem muitas pessoas, vereador, que são corretas. E tem algumas que não. E eu vou provar. Vou provar. Sabe por quê? Porque chega de patifaria. Chega de patifaria nesse lugar. Chega mais do mesmo. Do povo beber isso aqui com canudinho e passar por bonzinho, de que, não, eu sou correto, eu quero saber isso, eu quero saber assado, eu quero saber isso. Chega! Está na hora de botar ordem nessa casa. E se vocês me tirarem daqui, vocês preparam o lombo, que vem chumbo quente.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, a vereadora líder do governo, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, vereador Israel, presidente dessa casa. Vereador Hildo, por gentileza, agora eu vou falar, tá? Peço que o senhor se comporte. Bom, como a gente tem pauta para falar, né? Então vamos às nossas pautas. No final de semana, graças a Deus, o reinado está voltando a acontecer nos bairros. E no último final de semana, aconteceu lá no Campina Verde. E eu participei da festa porque eu fui convidada. Gostaria muito de agradecer ao Oswaldo, né? O Campina Verde ficou 8 anos sem ter o reinado, está voltando agora. Foi muito boa a festa durante o final de semana e agradecer realmente de coração o Marquinhos e a Wanda por terem oferecido a casa deles para mim sair de lá e todas as guardas que estavam presentes. Gente, o reinado é patrimônio, o reinado é história, é fé. Então, graças a Deus que está voltando. E isso é muito bom, né? É, teve a pandemia, mas tem reinados que guardas que pararam há muito tempo. Mas a gente está voltando e está vendo que está sendo resgatado de novo. Então, parabéns ao pessoal do Campina Verde que compareceu em peso. O pessoal da região estava 10. Se eu tivesse que descer a rua dançando e subindo de novo, eu tinha feito. Porque foi assim que eu fiz. Na segunda-feira, eu tive com a Lenir, lá do projeto Fazendo Arte. Eu conheço a Lenir há muitos anos, desde quando tinha o circo lá da prefeitura. Pessoal que deve estar em casa, pessoal, como diz o outro, mais antigo, deve lembrar desse circo que fez toda a diferença na cidade naquela época. Então eu fui lá para conhecer o Fazendo Arte e eu fiquei assim, bem impressionada o tanto que o Fazendo Arte, ele cresceu. Por que eu falo que eu fiquei impressionada? Porque eu lembro que a primeira turma de viola caipira que saiu no Fazendo Arte é da escola da nossa região, lá da escola do Casanova, do Gilon Santiago, né? E realmente, Fazendo Arte, ele se espalhou pela cidade, ele está na maioria das escolas da periferia, e isso, gente, vocês não têm noção do tanto que isso é bom, não, para as crianças e para as suas famílias. E a gente aqui, a gente tem muito vereador que apoia, e a cidade também podia abraçar essa causa. Fazendo Arte. Não esqueça desse nome. Bom, na terça-feira, eu cheguei um pouco atrasado, aproveitar para poder pedir desculpa, que é do meu atraso na quinta-feira, mas o meu telefone começou a chegar mensagem 10 para as 5 da manhã. Eu não importo, que já estou acordado há muito tempo. Mas sabe o que era o assunto? O transporte coletivo. Lucas, ó, respeito muito o seu trabalho, muito. Mas, oi, já passou dos limites. Não tem condição mais. Cadê os ônibus que esse povo escondeu, levou para não sei para onde? Tem que aparecer. A frota não está na rua, Lucas. Não tem condição. Todo dia está chegando vídeo. Gente, eu estou falando o que chega para mim e eu vou falar da minha região. Hoje todo mundo sabe que a gente tem um empreendimento enorme. Nós temos quase 1.600 pessoas. Os nossos ônibus não cabem. Ontem chegou o ônibus para mim com foto de gente no degrau, agarrado na porta traseira. Não tem condição. Lucas, eu sei que você está fazendo o que você pode, mas vai chegar um ponto que não vai ter jeito mais. A gente vai ter que te chamar aqui para a gente conversar sobre isso. Ou senão, eu, Ana Paula, eu tenho coragem de fazer o que eu fiz lá atrás. A gente segura os ônibus no ponto final, viu? Igual a MG-050. Para fechar aquilo lá, ó, é um pulo. E para lembrar disso, o prazo do CEIMPRO está vencendo. Né? Sou muito mulher para fazer o que eu falo aqui, ó. Eu não preciso de homem nenhum atrás de mim. Só os meus amigos aqui, ó. Os que quiserem me acompanhar, sejam bem-vindos. Porque no passado eu fazia era sozinha. Aí, ó, alguns já se manifestaram aqui. E isso é bom. É sinal que não tem medo e que tem compromisso com a população. Gostaria de mandar um abraço, assim, mega especial para as mulheres que trabalham na EMOP. Hoje tem uma turma trabalhando lá no São Caetano, tem uma turma trabalhando na minha região, no Quintino, e tem outras. Mas as mulheres que trabalham na EMOP, na Capina, gente, elas são formidáveis. Você pode chegar nos bairros, elas estão trabalhando, um calorão danado, elas estão sempre felizes. E eu gostaria de mandar um aviso para vocês, porque vão ser todas, mas a primeira turma a ser homenageada por essa vereadora nesta Câmara será as meninas da Capina. É só entrar o próximo mês. Fechado? Ah, e amanhã a gente se encontra lá no pátio, na festa junina. Amanhã tem um forró lá no pátio. E eu vou. É, ué. Amanhã mesmo. E essa a próxima leitura, a próxima mensagem, vai lá para o Quintino, viu? A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, CEFOP, abriu o processo licitatório 176-2023 para a contratação de uma empresa para execução das obras de construção do complexo esportivo lá do nosso bairro, lá do Quintino, onde os recursos foram garantidos através da nossa emenda impositiva no valor de R$200 mil. Já temos uma empresa vencedora da licitação e em breve as obras se iniciarão. Eu gostaria de falar sobre esse em breve. Ontem teve um comentário no Instagram e eu não tenho problema nenhum com comentário no Instagram, sabe? Houve uma postagem e eu escrevi, né? Porque eu fui marcada nessa postagem, né? E quando eu uso esse microfone ou eu uso as minhas redes sociais para falar qualquer coisa que seja, é porque eu tenho a certeza de que está na conta. Eu não vou usar esse microfone e a minha rede social para inventar um valor que não existe. Estão vendo que eu acabei de falar que os R$200 mil que eu coloquei para fazer a área de lazer lá no Quintino já está lá e já tem a empresa que vai fazer? E a mesma coisa é com a unidade de saúde. O dinheiro já caiu na conta. Em sã consciência, acham que eu vou usar isso aqui para falar uma coisa que não existe? Eu não estou aqui para brincar. Eu não vim brincar de legislar, não, gente. Eu estou aqui para trabalhar para as pessoas que acreditaram no meu serviço e hoje eu não represento só as pessoas que votaram em mim, não. Eu represento a cidade inteira. Inteira. De ponta a ponta. Esse espaço da nossa área de lazer, ela contará com campo de futebol, quadras de areia, academia ao ar livre e uma praça, entre outros espaços. E quem está passando lá pela entrada está vendo que o nosso calçadão começou a desencantar, né? Em breve ele estará bonito. Para os amantes do rock, hoje é dia do rock, né? Então eu não poderia deixar de falar sobre o dia do rock. Senhor presidente, ao final da fala de todos os vereadores, eu gostaria de usar a minha fala como líder do governo. Boa tarde, muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Na sequência dos escritos, o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Seu presidente, exercícios, Real da Farmácia, vereadores, imprensa, a quem nos assiste pela TV Câmara de Escama, boa tarde a todos. Hernani, assessora aí da Ana Paula, também o Daniel, o Henrique, que se encontra aqui, e a todos do meu gabinete, né, o Gustavo, a Wesley, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu, na terça-feira, eu tinha que deixar um, né, esqueci de deixar um abraço, que é o Bruno, filho ali do Luiz, do estacionamento do Hospital São Deus. Me desculpe, eu tinha falado que, né, na terça-feira eu ia falar junto com minha demanda, não deu. Mas ao Bruno, e parabéns pelo excelente trabalho que ele faz aí junto à nossa cidade, também ao Luiz. Que Deus abençoe vocês. Eu estou aqui à disposição para o que der e vier. Senhor presidente, parece que Santo Antônio, parece que eles falam que Santo Antônio é o santo dos casamenteiros, é isso mesmo? É, santo casamenteiro. Ele andou dando uma volta no meu gabinete, porque há poucos dias, para a nossa felicidade, o queijinho que se encontra aqui, o Henrique, ele casou, né? Ele hoje com a sua esposa, a Keta, né, queijinho? E aí, está muito satisfeito, né? Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando ele. E está satisfeito, achando a vida boa. Mas como se não bastasse, seu presidente, vocês não acreditam que também amanhã, acho que é amanhã, sabe? Acho que é amanhã. Eu tenho mais um casamento de um dos meninos do gabinete, o Gustavo. Não, você não acredita? Virou febre. Então, ao Gustavo e a Bárbara aí, que se Deus quiser, amanhã eles vão se casar. Que Deus abençoe, que dê muita felicidade, não é fácil, mas vai ser tudo maravilhoso, que a vida de vocês seja repleta de saúde. Que parabéns. Então, para não deixar esquecido aqui, que amanhã, né, Gustavo e a Bárbara também. Então, assim, Santo Antônio caprichou com nós, né? São dois praticamente num mês só, ou foi em junho, outro agora. Então, daqui uns dias, Daniel, Wesley, acho que vai todos. Então, que Deus abençoe meus meninos aí, que sejam felizes daquilo que Deus abençoe vocês em tudo que vocês têm feito por mim aí. Muito, meus parabéns e muito obrigado. Senhor presidente, a Avenida do Aço. Conversei hoje com o secretário Paulo para poder saber sobre a demanda para fazer a abertura. Ele me disse que já está negociando, enfim, fazendo os estudos para que seja aberta, então, essa rua ali no bairro Interlagos, que vai ser de grande valia para os moradores que ali moram. E também, senhor presidente, existe uma verba, então, do Dorgal Andrada, que vai fazer, é uma emenda, né, que ele mandou aqui para a nossa cidade, acho que é de 50 mil reais. Gostaria, então, de agradecer ao deputado Dorgal Andrada por essa emenda, onde ela vai ajudar muito ali no entorno da Praça São Vicente de Paulo, onde vai ter uns quebra-mola, também de frente à escola Laura Epifânio, também numa extensão da Jesus J. Vai ser de grande valia. Então, o deputado Dorgal Andrada, pela emenda que ele mandou aí para a nossa cidade, alguns falam assim, mas é só isso não está de bom tamanho, porque eu acho que é um dos grandes deputados que é de fora, que lembra de Divinópolis, inclusive ali no Instituto Helena Tipoff, ele ajuda, e sempre está acompanhando nossa cidade. Então, o deputado Dorgal Andrada, muito obrigado pelo que já tem feito na nossa cidade, não só desse vereador, Israel da Farmácia, Roger Viegas, então está sempre atendendo a gente. Com certeza eles irão falar alguma coisa também, porque ele está nos atendendo e está atendendo a cidade. Então a cidade agradece pela emenda que ele mandou aí, onde vai ser feito alguns quebra-moles ao entorno, de novo, da Igreja São Vicente de Paulo, de frente ali perto da escola Laura Epifânio, e também alguns aí na rua Jesus J. Então muito obrigado ao deputado Dorgal Andrada pelo trabalho, pelas emendas que manda para a nossa cidade. E lembrando sempre, é um deputado diferente. Senhor presidente, sobre ali o posto de saúde do bairro Interlagos, no SESU. Também hoje conversei com o secretário Paulo, ele, secretário de obras, ele me disse que já está, né, o projeto já foi feito, já está em fase de licitação. Então não só esse vereador Hilton de Aguiar, também o Israel da Farmácia teve lá junto com a Janete, também o nosso querido Neiburger, também o Edson de Souza que está à frente, também tem o nosso querido aqui, o presidente da Comissão de Saúde, o Zé Braz, e todos os colegas que fazem frente para poder ajudar aqui na nossa cidade, em especial ali no centro social urbano. Há poucos dias atrás, retiraram o posto de saúde do SESU e levaram para o Porto Velho, com essa promessa de fazer um novo posto. E nós, sempre em reunião, não precisamos ficar denegrindo imagem de ninguém, falando mal de ninguém, trabalhamos assim no calado, né, do dia a dia, para poder servir melhor aquelas pessoas que confiam na gente. Então, nós conversamos então com a Janete, confiante nós estivemos com ela, e ela disse que será feito sim um novo posto de saúde no SESU, em parceria Prefeitura e Prefeitura e Gerdau. Em confiança junto com eles, então hoje o nosso amigo, então o secretário Paulo, ele disse que já vai começar sim as licitações e também que o projeto já foi feito. Então, gostaria de agradecer a secretaria e também a Janete pelo que ela vem fazendo junto à nossa cidade, em especial o posto de saúde do SESU, que se Deus quiser, por esses dias já terá início. Senhor presidente, finalizando, eu sempre aqui falo um nome ou outro, mas de novo, né, o Felipe Soaleiro, que é um amigo, um parceiro, está cobrando. Rua Olímpio Moreira. Até quando o pessoal agora vai ficar naquela poeira ali? Já foi falado que ia ser em maio, junho, já está acabando o mês de julho e nada foi feito. Então gostaria de pedir encarecidamente para que faça o mais rápido possível esse calçamento, que o povo ali está reclamando e reclamando com razão. Porque quando chega aquele carnezinho em março, fevereiro para março do IPTU, que foi igualzinho um foguete no bolso das pessoas, eles pagam. É dinheiro do povo, tem que voltar para o povo. Se o IPTU foi aumentado quase 500%, então tem que dar retorno para o povo. Esse calçamento, não vou deixar de falar. Toda vez que eu falar aqui, vou cobrar desse calçamento até que ele seja feito. Porque o pessoal está cobrando e cobrando com razão. Porque quem paga meu salário é o povo, eu tenho que dar satisfação para o povo. Muito obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Pegando o rastro da sua palavra, na reunião com a Janete ontem, ela pediu que a gente agilizasse a audiência pública no bairro Interlagos, quanto antes possível. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Periquito, beleza? Senhor presidente, saiu da farmácia, senhores vereadores,
Senhoria, nossa querida vereadora Ana Paula, pessoas que nos visitam nessa casa, nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente Israel, eu gostaria de falar para o senhor, para os demais vereadores dessa casa, né, que hoje nós estamos recebendo aqui a presença ilustre, né, do nosso presidente da Câmara de Araxá, o senhor Bosco Júnior, também junto com ele está o senhor Lucas, da comunicação, e do jurídico, o senhor Lorian Fará. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Vocês estão em boa companhia com a minha amiga, nossa amiga, né, a Marcela e o Flávio Ramos, que está recepcionando vocês. Sejam bem-vindos a essa casa, Câmara Municipal de Divinópolis. Um abraço a todos vocês e levo o nosso abraço lá a todos os vereadores da Câmara Municipal de Araxá e a todos os moradores de Araxá. Senhor presidente, também gostaria de dizer que nós continuamos aí a nossa rotina de fiscalização, né? Não poderia deixar de fiscalizar a rodovia dos Batistas. E a gente sabe também que ela está sendo aí quase finalizando, né? Fazendo ali o... Você pode ver lá, já o asfalto está totalmente pronto. O meio fio já está... A metade praticamente está pronta e está fazendo a sarjeta. Agora vai dar seguimento, o resto do meio fio até no final da obra, como a sarjeta, e depois virar o guarda-rei para fazer a proteção ao leão, que tem aqueles buracos maiores ali, depois da curva. E também vai vir ali os quebra-molas, os redutores de velocidade. Pode ficar tranquilo, o pessoal está me perguntando sobre isso, mas a Secretaria de Trânsito já está trabalhando nesse projeto ali. Logo, logo vai vir... antes da obra ser entregue, será feito ali os quebra-molas e a sinalização estatigráfica. Depois, a prefeitura virá colocando ali os postes e a iluminação de... Já sei que os postes já temos já comprados para colocar ali e logo, logo, essa via será totalmente entregue à população de Divinópolis. Fico feliz, né, de ter aí iniciado esse projeto junto com o prefeito, o Gleides, junto com a nossa querida aí, chefe de gabinete, e nossa vice-prefeita Janete, que tem sempre nos atendido nossos pedidos, né, as nossas solicitações que vêm do bairro, vêm de toda a região e vêm de toda a Divinópolis. Nós fazemos solicitação e caminhamos para ela, e ela, juntamente com a sua equipe, sempre está aí nos dando boas notícias aí, e agradando tanto esse vereador como a população de Divinópolis, fazendo as obras que tanto necessita. Então eu fico satisfeito, a gente está aí, porque eu sempre falo, vereador não faz obra, vereador corre atrás das emendas, leva até o prefeito, pega solicitações dos moradores de Divinópolis e leva até a prefeitura, e assim a prefeitura faz o que que seja o melhor para Divinópolis. Senhor presidente, também poderia deixar de dizer, agradecer ali o secretário Gustavo, com a sua equipe lá, o Edim, né, recebi vários pedidos lá do bairro LP Pereira, como sempre eu tenho lá um carinho especial pelo aquele bairro, sempre estamos trabalhando lá. Quando eu era vereador, há 10 anos atrás aqui, eu já procurei levar, junto com o deputado Domingos Sávio, uma emenda parlamentar, onde nós fizemos o asfalto daquela rua Itambacuri. E também temos o projeto tanto da rua Itambacuri, como a rua Divino Espírito Santo e uma parte da Pedro de Oliveira, que breve, o ano que vem, final do ano agora, o ano que vem, nós vamos estar trabalhando lá também para acabar de levar o asfalto lá na rua Itabicerica e também o resto da LPP. Então, estamos com um projeto, trabalhando no projeto, e é o que a gente fala. Vereador não faz obra, vereador não tem dias. Vereador procura seus parceiros, que são seus deputados estaduais, federais, senador agora, e para que nós possamos fazer essa emenda até a prefeitura para fazer a obra para o povo. Então, eu fico satisfeito, né? O Carlos, coloca para nós, por favor, aí algumas fotos. Nós temos lá do bairro LP Pereira, a pedido da população. Começamos na rua 11 de novembro, já passamos para a rua 12 de novembro. Tudo, todas essas obras que estão sendo, essa capina, tapa buraco, todas são solicitação do povo de Divinópolis, dos bairros, das pessoas que me procuram pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo meu gabinete, pela a rua que nós estamos andando aí, que estão pedindo a gente. Então, nós pegamos, fazemos, é o mais importante, que é a indicação dessas ruas e leva até o gabinete do prefeito e da secretária, da nossa vice-prefeita, Janete, para que ela possa levar até os seus secretários que eles possam fazer essa capinha nessa tapa buraco. Aqui não tem vereador que está andando caçando obra, não. Tudo está aqui, é pedido do povo. E como vereador dessa casa, como vereador da cidade de Divinópolis, nós temos que atender o povo de Divinópolis. Nós não podemos ser omissos. Ah, vereador, minha rua está precisando de capinar. A gente faz de boa. Opa, vereador, essa rua está precisando tapar um buraco. Nós fazemos de boa. Ó, anteontem tinha um vazamento, começou um vazamento ali na rotatória, logo na rotatória, que nem acabou de fazer ainda ali no bairro Planalto. É, eu liguei lá imediatamente para o diretor lá, o senhor Matos, e hoje de manhã já tinha uma equipe lá sanando o problema. Quer dizer, nem começou. Problema água jorrar, já está lá, já está arrumado. Eu quero aproveitar aqui e agradecer também ao senhor Márcio lá da Copasa, muito obrigado pelo carinho aí, que sempre a gente está solicitando aí o trabalho da Copasa e já está nos atendendo a população de Divinópolis. Aí, senhor presidente, o filho também tem ali no bairro Planalto, né? Eu quero agradecer o senhor Gustavo, que solicitação, principalmente na porta da igreja, da porta da escola Moreu Correia, olha lá, tanto buraco que tinha lá, e tanto fica difícil para o pessoal passar de carro, como lá para os professores, alunos, estacionar os carros lá em volta do colégio. Então, eu solicitei aí ao secretário Gustavo, e ele está lá hoje com a sua equipe, lá no bairro Planalto, Santa Luzia, tapando os buracos. Obrigado, secretário Gustavo, por proteger, não esse vereador, mas a população de Divinópolis, as pessoas que pagam os impostos e querem ver de volta, certo, o seu imposto pelo mesmo seu bairro, na sua rua. Isso é o mínimo que um vereador pode fazer para o seu bairro, pela sua religião ou por Divinópolis. Ficar falando que é vereador, mas não faz nada para a cidade, então não adianta ser vereador nessa casa, não. Não é só chegar no final do mês e saber o pagamento, não. Você tem que ir atrás das demandas dos seus eleitores, do povo de Divinópolis, ver o que ele quer, aí você faz solicitação, leva até o prefeito. Quem executa é o prefeito. Se ele quer fazer a obra, você quer tapar o buraco, você quer mandar fazer a capinha, quer fazer a pó de ar, quer colocar as luminárias, é ele. Mas a nossa obrigação é o que nós fazemos. E pode ficar tranquilo, enquanto o povo me pedir e eu estiver nessa casa aqui, pode ter certeza absoluta. Vamos tapar os buracos da cidade, vamos cortar o pau das árvores, vamos fazer as capinhas, vamos limpar os corvos, vamos fazer as coisas que o povo paga os seus impostos, e o povo precisa de nós. E eu vou corresponder a essas pessoas que me procuram. Senhor presidente, gostaria de dizer também que ontem tive uma reunião com o prefeito, juntamente aí com o engenheiro lá de trânsito, o engenheiro de civil, o senhor Rodrigo, e principalmente ao cabo da polícia, Ostemar, que é lá do bairro Prolongamento Valquir Resende. Nós estamos trabalhando lá junto com a comunidade, junto com as parcerias, né, para fazer uma praça lá, que lá entre as ruas tem um lote vago que é da prefeitura. Começaram a fazer uma praça mas há anos, mas pararam. Então, conversando ali com o prefeito, e ele sensibilizou e falou que ia nos ajudar, e está aí nos ajudando, juntamente, disponibilizou o pessoal da prefeitura, né, e o nosso amigo lá, que mora ao lado lá, o Cabo Josemar, que está ali trabalhando junto com os moradores, para que essa praça possa ser executada o mais rápido possível, onde pode levar um lazer para os pais levar suas crianças ali para tomar um sol, para brincar, para que as pessoas idosas possam estar tomando um sol, possam brincar e ter uma área de lazer naquela região ali da praça do Valquir Resende, prolongamento. Então eu fico satisfeito, senhor presidente, em estar podendo contribuir com a cidade. Esse é meu trabalho. Se me procuraram, eu vou falar, não vou fazer, vou procurar, tentar fazer e levo para vocês a solução, porque eu não faço obra, quem faz é o executivo, mas nós vamos atrás dele, porque quem tem parceiro, igual eu tenho, que é o prefeito Gleitz, que é o deputado Eduardo, deputado estadual Eduardo Azevedo, e agora, como eu e todos os proprietários, nós temos aí em Minas Gerais um grande parceiro, que é o Cleitinho Azevedo. Fico satisfeito em ter vocês como meu parceiro, e nós juntos vamos trabalhar com o Divinópolis. Com o Divinópolis melhor. Vamos fazer a nossa princesinha ser igual era ou melhor do que era antigamente. Por isso que eu falo, vem comigo, Divinópolis.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, o vereador do PSC, o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
É um prazer, presidente, é um prazer os vereadores que estão presentes. São poucos que estão aqui sempre comigo, né? Todos os dias estou aqui presente assistindo cada um dos vereadores. Eu fico muito triste que muitos vereadores não estão presentes. Mas cada um faz o seu trabalho. Bem, senhor presidente, com muita felicidade, mais um dia de trabalho, né? Fico feliz. Estou em meu sexto mês de mandato como vereador, onde entrei no segundo tempo, no lugar do Eduardo Azevedo, e estou aqui querendo mostrar para Divinópolis que um vereador que quando ele quer trabalhar, ele trabalha. Bem, senhor presidente, essa semana eu pronunciei alguns projetos, e um deles foi um projeto que foi lá na Praça Candidez, sobre skate park, uma modalidade olímpica e uma modalidade única pública no estado de Minas Gerais. E tive uns resultados favoráveis. E algumas pessoas falando que era para dar atenção em outros setores. Bem, sou Anderson Eustáquio Rodrigues, dono de uma academia, professor de educação física, formado em pós-graduação em nutrição esportiva e também políticas públicas, e também professor de artes marciais. Então, uma das coisas que eu tenho a maior experiência aos meus 25 anos de profissão é o esporte. Eu quero falar para todo mundo que está presente e quem está nos assistindo que esporte é saúde. E aí eles me pronunciaram, presidente, falando que eu não estou preocupado com a saúde, com a UPA, com os hospitais. E aí, o que eu posso dizer, senhor presidente? Por isso que existem comissões. As comissões foram preparadas e têm uma bagagem melhor do que eu para ver as dificuldades que a saúde tem. Mas eu sei uma forma também de prevenir a saúde. É o esporte. Seja qual for a modalidade que for. Mas quando a gente está com a mente sã, o corpo está com a mente sã. Então é uma bandeira que eu sei trabalhar muito bem. E tenho certeza que é a primeira vez, senhor presidente, nessa Câmara Municipal, tem um professor formado em Educação Física, sabendo que está levantando essa bandeira do esporte. Sei também que tem um vereador que está aqui presente também, que levanta a bandeira do esporte, o Neiburg, do futebol. Mas eu tenho uma bagagem de formas diferentes da dele. Ele tem a experiência de futebol e eu tenho a experiência fitness e outros mais. Então, eu quero avisar a população divinopolitana que sim, eu preocupo com a saúde. Pode ter certeza. Agora, eu tenho que mostrar também os meus trabalhos que estão sendo feitos em 6 meses de trabalho. Eu não vou ficar aqui postando todos, respeitando cada um, viu, senhor presidente? Cada um tem a sua forma de apresentar os seus trabalhos. Mas eu não vou ficar aqui mostrando tapa-buraco, poda de árvore. Eu vou mostrar outras coisas que eu tenho capacidade e competência para mostrar para o divinopolitano. Com projetos de leis, para mostrar que eu estou preparado e capacitado para legislar. Mas, faço tapa-buraco? Faço sim. Faço poda de árvore? Faço sim. Veja o senhor, presidente, o tanto que você está em prol da saúde. Então, assim, a gente fica triste de ouvir, porque o esporte, ele é 1%. Que é acordado aqui, principalmente na nossa região. Ninguém dá valor. Esporte sempre fica em último lugar. E eu não vou aceitar isso. Pode ter certeza que eu vou estar levantando essa bandeira. E população divinopolitana, sempre estou ouvindo os meus vereadores aqui, em prol à saúde, em prol à segurança, em prol à educação. E o que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Porque eu tenho 6 meses de trabalho, tenho um ano que vem ainda para me mostrar serviço, e se vocês acreditarem nesse vereador, eu tenho certeza que mais 4 anos eu posso fazer muita diferença para Divinópolis. Não só eu, como outros vereadores que estão aqui trabalhando. Trabalhando com transparência e mostrando serviço. Bem, senhor presidente, então agora um projeto de lei, igual eu falei, da Pitangui, que é um projeto de lazer, se Deus quiser, isso vai acontecer. O Parque da Ilha, cada dia que passa, é um local que está ficando mais aconchegante. É um lugar de cultura e lazer e esporte. Me perguntaram ainda do banheiro, já deixei claro o motivo porque do banheiro. Mas logo, logo, pode ter certeza. A galera do Patins, que pronunciou hoje no meu Instagram, pode ter certeza que esse cara aqui, está com um projeto muito legal para vocês. Jimmy Roller, aguardo que vocês vão ter uma notícia muito boa. A galera do basquete pode ter certeza que aquelas redes de vocês lá, aquelas grades lá de acesso de basquete, pode ter certeza que esse vereador já está providenciando um top para vocês. Senhor presidente, já falei terça-feira da corrida, igual falei, esporte tem que estar em todos os lugares. É a corrida solidária, corrida com os pés no chão, que vai acontecer dia 30, agora, do 7. Convidar todo mundo, corredores, ao amante do esporte. É uma corrida solidária. Vamos ajudar aqueles que precisam. E assim, a inscrição, somente 1 litro de leite. Você pode fazer a inscrição pelo app da prefeitura. Vai estar lá, corrida solidária. É só clicar lá. É muito fácil o acesso. Preencher todos os dados e preparar para dar aquela corridinha que será lá no Gravatá, tá? Lá no Teatro Gravatá. Então será um prazer vocês estão lá presentes nesse momento. Senhor presidente, hoje recebi, eu acompanho as notícias na MPA, né, onde ali próximo ao meu bairro, ali no Cidil, entre a Rio de Janeiro e Paraíba, há 3 dias atrás escorrendo muita água, muita, muita água, e eu achei que era de algum vizinho lavando alguma piscina, não. Realmente foi um encanamento da Copasa que foi rompido. Automaticamente entrei em contato com os responsáveis diretores da Copasa e também pedi uma solicitação para que possa combater esse vazamento. Só que, senhor presidente, tem pessoas de fora que não são vereadores se pronunciando, falando que está fazendo serviço, usando como teatro político. Eu acho isso, não acho muito legal. Cada um tem sua forma de trabalhar. Mas eu queria, mandei para a MPA, o portal, que trabalha com muita transparência e muita ética, que também tem que mostrar também, senhor presidente, nós vereadores aqui, os nossos trabalhos com transparência, as nossas solicitações, porque eles não divulgam isso. Então eu mandei para eles, eu quero ver que eles respondem e ver que não só eu, como vários vereadores aqui dessa Câmara Municipal, faz um trabalho com transparência. Então, senhor presidente, a gente fica chateado.
Com a parte, novo vereador.
Por favor, fique à vontade.
Vereador Anderson, aqui eu tenho o maior carinho e gratidão pela sua seriedade. A gente foi eleito pelo povo. São só 17. Então tem muitos aventureiros aí fora aí que, infelizmente, tenta mentir para a população. De alguma forma que eu falo assim, covarde. Porque tem canais de televisão, de rádio, que divulgam trabalhos sérios, né? Aqui eu quero até falar de Jornal Agora, que faz um trabalho brilhante. Tem acompanhado nosso trabalho, o seu, do Israel, nosso presidente aqui dessa casa, Zé Brás também. E às vezes a gente é atacado, né? Alguns blogs aí, algumas pessoas que tentam construir um trabalho que é sério, de um vereador, e eles não dão credibilidade para os vereadores que estão aqui, que o trabalho foi feito através de ofício, através de indicações. E assim, o pessoal que está lá fora, que todo mundo conhece a carinha de todos lá, que quer entrar nessa casa aqui, é justo, é pertinente, com certeza, mas tem que ser de uma forma transparente, né, presidente? Não de uma forma, assim, infelizmente, fake, porque é fácil mais você vender uma mentira, que você fez indicação, fez, cadê o documento? Você é um representante pelo povo? Você foi eleito pelo povo? Se você tiver papel, documento para trazer aqui, para mostrar para todos nós aí, aí eu acredito. Mas não é vereador, ué. E você está certo, região sua, qual você faz um trabalho brilhante, ter acompanhado, você é uma pessoa séria, foi eleito pelo povo, está aqui pelos seus méritos, meu amigo. E continua firme, a gente tem que combater essa injustiça.
É isso, Wesley, obrigado. E a gente tem que trabalhar mesmo, porque nós temos esse poder, legisladores, para mostrar o nosso trabalho. Então, assim, nós como vereadores temos obrigação não só no bairro nosso, todos os bairros, vai depender da população, aonde há pedido, nós temos que apresentar, né? Se a gente não tem a capacidade, passar para outra pessoa que possa fazer o serviço. E através da segurança é de grande importância a gente procurar os órgãos competentes para a gente, quando a gente vier com algum projeto de lei, algum projeto, sentar para avaliar, né? Igual o trânsito que está acontecendo, as causas, né? Infelizmente, que também a gente tem que ensinar a população a ter educação no trânsito, né? Eu, você, quem dirige, não tem a pressa de ir para o trabalho, a pressa de ir embora, não respeitar um pare, não respeitar uma placa de pare. E aí, infelizmente, a gente tem que colocar quebra-mola, tem que colocar semáforos e outros mais. E aí, sim, simplesmente, uma das coisas que é mais grave é o ser humano. Então, nós vamos tentar trabalhar de uma forma para educar as pessoas. Então, senhor presidente, fica aqui as minhas palavras, o meu desabafo, e muito obrigado por hoje e uma boa quinta-feira para todos.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSB, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente Israel. Boa tarde, os meus colegas aqui presentes. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Candidez, Net Câmara, pelas nossas redes sociais. E um boa tarde muito carinhoso e muito, assim, cheio de amor, né, para minha mãe que está assistindo lá, dona Maria Luz, está lá no Maria Helena assistindo. Ó, já mandei a foto dos buracos da rua lá, pro Pedro dar os pulos dele. O Hilton está me infernizando aqui, está te mandando um abraço também. Para todo o pessoal aí do Maria Helena, não, ele está mandando um abraço para minha mãe e eu estou mandando para todo o pessoal do Maria Helena. Senhor presidente, no rastro da fala do meu parceiro Anderson, eu quero, no rastro da fala do meu parceiro Anderson, eu quero te parabenizar pela fala. E é isso aí, pessoal. Você está de parabéns, irmão. Você está representando bem, está mostrando a que veio. E é isso aí. É verdade mesmo. Tem muita aventureira aí, ó. E eu vou começar, sabe com o quê? Porque ele fala assim que o barulho não funciona. Às vezes o vídeo, o barulho funciona. Rua Rubi com Rua do Ferro. Vai aparecer aventureiro lá falando. Eu falei, eu pedi. Lá, a semana passada, eu falei, quinta-feira passada, eu falei nessa tribuna aqui, ó, que foram 3 acidentes em 2 horas de prazo. Pediu uma atenção maior do competente Lucas da Cetrans. Rua Rubi com Rua do Ferro, para quem não sabe, a Rubi é a que vai do centro para o Niterói. A do Ferro é a da Vila Vicentina. Aquele cruzamento ali é acidente todo dia. Todo santo dia tem acidente. E a semana passada, na quarta-feira, eu falei na quinta, na quarta-feira, foram 3 acidentes em 2 horas de prazo. E graças a Deus, e graças à barulhada desse vereador aqui, ó, graças ao executivo, graças ao Felipe, comerciante da esquina lá, o Felipe que me manda vídeo todo dia, olha aqui, nego, o que aconteceu, olha aqui, ó, a Cetrans, o pessoal da prefeitura estão lá arrumando e aumentando o quebra-mola, arrumando a sinalização de trânsito, melhorando a sinalização ali, ó. E com certeza vai um aventureiro lá antes, vai um aventureiro lá, eu pedi, agora veio. Mas esse é o trabalho nosso. O nosso trabalho, a gente tem que mostrar. É isso que nós estamos fazendo. A gente tem que mostrar isso. Que a gente cobra, a gente faz barulho, a gente faz vídeo. Igual eu fiz um vídeo lá com o Felipe, moto debaixo de carreta, porque ali é o fluxo intenso das carretas da Gerdau também, que vira ali na Rua do Ferro. Então, graças a Deus, o nosso trabalho está sendo mostrado. Que, para quem está passando por ali agora, dá uma passadinha lá na Rubi, que é o acesso muito grande ali no bairro Niterói ali, ó. Estão lá arrumando. Então, agradecer, viu, Lucas? Menos de 8 dias, agora sim, você me representou. Igual eu falei, o competente secretário Lucas, que menos de 8 dias está lá tentando resolver, minimizar o problema. Porque até na televisão mostrou assim, ó. Na televisão o cara falou assim, mas tem uma placa de pare ali, ó. Mas, infelizmente, às vezes os condutores não respeitam. Então, com o quebra-mola maior, uma sinalização maior, eu tenho certeza absoluta que vai diminuir, minimizar o problema. Mas aos motoristas desatentos, pessoal, vamos ter mais consciência no trânsito. Vamos fazer respeitar as leis de trânsito, respeitar as placas lá. Mas, Felipe, graças a Deus, né, nós estamos aí para isso, para representar não só o bairro Niterói, né, mas a cidade inteira. E a gente mostra o antes e o depois. Porque a gente sabe que vai aparecer alguém e falar que depois o filho veio e não tem pai. Mas os filhos bonitos, aparecem uns 10 pais. Senhor presidente, mudando de assunto, mas como a gente sempre está cobrando aqui, e agora eu vou cobrar mais uma vez, infelizmente, desses fáceis, senhor presidente. Esses fáceis que de fácil não tem nada. É uma vergonha a regulação do Estado. Quem regula? O senhor Júlio, ainda é, não é, Zé? O senhor Júlio Barata, com o doutor Cláudio, vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha para a Divinópolis. Vocês sabem por que vocês são uma vergonha? Porque a regulação não funciona. Aí o cidadão liga para um, para outro, liga para o vereador. Oi, pelo amor de Deus, estou precisando de uma vaga. E cadê a vaga? Cadê a vaga? A senhora consultou dia 4. A senhora está com suspeita de leucemia. A senhora está lá na UPA esperando uma vaga. E pelo que eu entendo, talvez os meus pares aqui, meus amigos que estão há muito tempo na Comissão de Saúde, podem me explicar melhor. Porque num caso desse de leucemia, eu acho que não tem outro hospital aqui que vai regular sem ser o São João, não, né? Só o São João. Mas isso a gente precisa do trâmite, dessa regulação que não funciona. Dessa regulação, infelizmente, vocês vão esperar o quê? Dia 4, olha que dia que é hoje. A menina está internada desde segunda-feira esperando uma vaga e nada dessa vaga sair. Reage. Depois a gente vai falar aqui, a gente é ruim, a gente está usando o SUS fácil como palanque. SUS fácil, que de fácil não tem nada. Mais uma vez, a culpa é do Estado, do SUS fácil, que de fácil não tem nada. Boa parte dos nossos membros que representam essa regulação aqui em Divinópolis. Vou dar nome de novo, senhor Júlio. Vamos ver, meu amigo. Vamos fazer a fila andar. Vamos resolver o problema. Que a culpa só cai na UPA. A culpa só cai na UPA. E vocês não regulam. Cria vergonha na cara de vocês. Ou pede para sair, deixar por conta desse mentiroso, desse nosso governador. Vocês vão ficar aí fazendo o que vocês sempre fez. Infelizmente, quase nada. Infelizmente, quase nada. Então a gente está de saco cheio com isso. Saco cheio de todo dia uma pessoa pedir: ah, minha criança está precisando de uma vaga. Ah, o meu pai está precisando. O senhor de 73 anos de idade está precisando. Aí depois morreu. Ah lá, a UPA matou mais um. Mas não esquece que foi, é a regulação que não regula. É a regulação que não acha vaga. Agora mais essa senhora que está lá esperando uma vaga, suspeita do caso grave que é leucemia. E nada de regular. E nada. Vai esperar o quê? Vai esperar piorar mais do que já está? Então está dado o recado de novo. Não tem medo de pressão. Não tem medo de... ah, que isso, aquilo outro. Povo inquieto que eu estou fervendo. Estou fazendo minha parte, representando o povo. Coisa que vocês não fazem. Não representam. Muito menos o governador mentiroso e narizudo. Que não faz nada. Só vem aqui para... todo mundo sabe para quê. Eu não vou falar mais. Não vou perder meu tempo com esse governador também, não. Senhor presidente, mudando de assunto agora, só para finalizar, senhor presidente, eu estou achando, senhor presidente, que eu estou ficando doido. Eu estou achando que eu estou ficando doido. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui em 2021, eu venho cobrando e falei que eu não usei Copasa como palanque de político, não. Pode quem me acompanha sabe, eu não falei nada em campanha, mas depois eu falei, agora eu vou para cima para representar. E eu só tenho reclamação. E eu só tenho reclamação. E eu só tenho reclamação. Ontem foram 30 bairros sem água. O bairro Mangabeiras, que quase não tinha falta d'água, está faltando água todo santo dia. A senhora que pediu para mudar o relógio, que estava pagando 380, agora vai pagar 520, 590. Aí eu estou ficando doido, porque infelizmente que vem vereador aqui bater aqui e falar que quero parabenizar a Copasa. Ô, vocês não estão fazendo mais que obrigação de vocês. Se eu estou arrumando lá de lá, é mais que obrigação de vocês, que o povo paga. Que o povo paga, não é de graça, não. A água é cara, é ruim e é cara. Coleta de esgoto não tem. Então, seu Marcos, você vai ver eu te elogiar aqui, o dia que ficar mais ou menos. Porque o serviço de vocês é péssimo. Eu nunca vou elogiar vocês enquanto vocês ficarem com esse serviço assim, mal feito, não. Tapar buraco e fornecer água é obrigação que vocês fazem. Vocês têm que fazer isso, coisa que a região sudeste não está fazendo. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Nerburg. Na sequência dos inscritos, o vereador do PV, o vereador José Braz.
Permissão falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Cantidez, pelas redes sociais, TV Câmara. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala essa tarde de hoje falando do compromisso desse vereador com a saúde divinopolitana. Estamos iniciando, né, uma parceria, através de uma parceria, lá com a comunidade de Córrego Falso a reforma da unidade de saúde. Essa parceria a gente tivemos lá, a unidade precária, muito ruim mesmo, né? Prédio antigo, com os moradores, com a liderança de bairro, com a equipe de saúde, e a gente procurou, né, o serviço público aqui, e através da nossa intermediação e uma parceria firmada lá com os moradores, está iniciando hoje lá a reforma, a tão sonhada reforma da unidade de saúde. A gente busca, né, em primeiro lugar, dar dignidade para os profissionais que trabalham lá, bem como qualidade no atendimento para os pacientes que ali procuram o serviço público de saúde. Né, vereador não faz obras, vereador indica, né, e busca solução, né, intermediar. Né, isso que a gente tem feito com tanto carinho e respeito à nossa população de Divinopolitana, formando essa parceria entre o ente público, né, levando essas demandas até o executivo para que possamos, em parceria com a sociedade, dar dignidade para os nossos profissionais de saúde que ali trabalham, para a nossa população que necessita do trabalho, né, desses profissionais naquele local. Então hoje está iniciando ali as obras de reforma do tão sonhado lá na unidade de saúde lá de Córrego Falso. Outro assunto, senhor presidente, seguindo a fala do nosso nobre amigo Neiburg, né, que é um grande defensor, orgulhosamente faz parte com a gente da Comissão de Saúde. Ainda hoje recebi uma ligação de Belo Horizonte, né, lá do secretário, né, do secretário, né, de Estado de Saúde, Dr. Fábio, onde nós solicitamos, a Comissão de Saúde solicitou a ele uma reunião presencial com o mesmo, né, o vereador, eu juntamente com o vereador Israel da Farmácia e o vereador Neiburger. E uma das pautas justamente é essa. Esse tal SUS fácil, que não tem nada de fácil, só complica a vida das pessoas. Só complica. A gente vê aí o nosso Complexo de Saúde São João de Deus com mais de 100% de lotação. Em contrapartida, os municípios adjacentes que recebem dinheiro do governo têm uma taxa de ocupação inferior a 50%. Há algo errado, então, nesse SUS fácil. Isso a gente tem que corrigir, porque esses municípios recebem recursos do governo. Esses hospitais regionais recebem recursos do governo. Cabe ao senhor, o magnífico, né, o grande, o poderoso, Júlio Barata, que há praticamente 3 anos se encontra como interino da Superintendência Estadual de Saúde aqui em Divinópolis, e que a gente vê ele se movimentar muito pouco, ou praticamente nada, em favor da saúde pública de Divinópolis e região. Já falei uma vez, provável que seja um cargo comissionado de deputado. A gente precisa de dar o nome de quem é esse deputado aqui. Acho que seria interessante a gente levantar quem apadrinhou o nosso nobre Júlio Barata para a superintendência estadual. Né, Roger? Acho que é uma pauta muito interessante. Entendeu? A gente trazer o nome do deputado. Uma vez que o superintendente não está à altura, a gente traz o nome do deputado para que a população conheça quem é esse, né, para a gente dar nome aos bois, assim dizer.
Pai, senhor vereador.
Com certeza, vereador.
Eu acho que a crítica de Vossa Excelência é pertinente, que é um cargo de confiança política. E nós temos que saber quem dá sustentação à permanência desse senhor na superintendência. A semana passada, ou semana retrasada, teve alguns ruídos e de troca de pessoas, trocas de figurinha. E não foi concretizada por questões do medo do peso político. Agora, uma pergunta que eu quero fazer também a Vossa Excelência, que todo mundo quer saber, quem tirou o João Batista daqui? Quer saber do governador Zema e do presidente Copasa? O João Batista era querido... João Martins era uma pessoa querida, é uma pessoa querida, respeitada, todo mundo gostava dele, entendi. Quem tirou o João Martins daqui? Esse governador ele tem aprontado muito com Divinópolis. E nós precisávamos saber também quem tirou o João Martins aqui. Então, duas questões. Da saúde, quem mantém o atual superintendente? Qual força política que segura ele? E qual força política que tirou o João Martins da Copasa de Divinópolis?
Agradeço a contribuição, vereador. Concordo plenamente com o senhor, né? A gente até assinei juntamente com o senhor uma nota onde a gente solicitou o retorno, né, do João Martins. A gente sabia que ele era muito cobrado nessa casa por todos os vereadores, mas o que estava ao alcance dele, ele sempre foi muito sucinto em atender cada vereador das demandas e de levar as demandas de cada vereador para buscar uma solução. Senhor presidente, eu agradeço a sessão da palavra nessa tarde de hoje e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Zé Brás. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, senhor presidente, aqui da tribuna da Casa do Povo, eu quero mandar um abraço carinhoso para a doutora Sara Fonseca, que vai se graduar em medicina a partir do dia 15. A Sara é filha de um casal amigo, seu pai, meu amigo, carinhosamente chamado pelo baixinho, a Olívia, essa grande figura humana, e eu sei que o mérito da Sara para Colagal e formar como médica. Sara, que São Lucas, o protetor dos médicos, abençoa sua caminhada e cubra de bênçãos. Senhor presidente, quero aqui comunicar a todos que nós tivemos, num projeto da lei orgânica, assinatura da maioria absoluta dos vereadores para mudar a lei orgânica. Ou seja, algumas questões que estão embutindo nessa casa começou a tramitar agora. Um projeto tem 12 assinaturas e o outro 11. Todos os vereadores, quero deixar registrado que historicamente, todos os vereadores foram procurados por esse vereador e quem não quis assinar tem todo o direito. Mas aqui, esses dois projetos, ele traz mais transparência para o Divinópolis. E um dos pilares dessa casa é a transparência, é a fiscalização. Então, com toda certeza, iremos protocolar e quero aqui agradecer aos vereadores, todos que assinaram essa emenda na lei orgânica. E com toda certeza, no dia da votação, se a casa, se as comissões derem pertinente, nós vamos fazer um bom debate. Quero aqui, senhor presidente, mandar um comunicado para os moradores do Caraí, da Avenida Leda. O Adriano, uma pessoa lá conhecida, ele nos procurou para aquela rua onde tem centenas de pessoas erradas e começou a melhoria lá para o calçamento da extensão da Avenida Leda. Então, nada mais que é atender uma solicitação justa, essa indicação que nós fizemos e foi atendido pelo Executivo e deverá começar o calçamento por esses dias, uma vez que o serviço de planejamento já foi feito. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui comunicar nesse dia 13 de julho, um dia histórico. Estaremos hoje às 18h30 no calçadão, lá no Roxinol, com a Gerdau, onde vai apresentar todo o calendário de obra físico para reforma de todo o calçadão do Porto Velho. Esse desejo que eu venho trabalhando desde a legislatura com o Galileu, quando o Mauro me ligou, há 3 anos atrás. Então o calçadão do Porto Velho, conhecido como o Caminho do Rouxinol, ele vai atender diretamente 5 bairros. O Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Esplanada, Porto Velho, Centro e o Niterói. Então hoje às 8h30, nós estaremos lá com a Gerdau, com os moradores e todas as lideranças, para que possamos tomar conhecimento de todo o calendário dessa grande obra, que com toda certeza trará um impacto muito grande para Divinópolis. Ali é um lugar belo, é um lugar tranquilo, e com toda certeza a população estará hoje lá presente. Senhor Presidente, peço licença a Vossa Excelência, já assinei alguns documentos que eles pediram inclusão, mediante um telefonema que eu recebi agora da minha família. Eu vou ter que me retirar urgentemente e vou ver se eu volto para os trabalhos. Mas se não for, toda questão administrativa que precisou da minha assinatura, eu fiz para que possamos agilizar a votação dessa tarde. Obrigado.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Sinta-se à vontade para retirar da casa. Na sequência dos inscritos, o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra. Aqui, perdão, deixa eu consertar aqui, é o vereador Rosso do Zé Milton.
Oi. Caro presidente Israel da farmácia. Alô? Caro Israel de farmácia, um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos acompanha, nossa boa tarde. Senhores, nós tivemos uma audiência pública, temos atrás aqui, a curto prazo, sobre um assunto importante e foi pertinente, que abriu ali várias portas, também abriram dúvidas, mas também esclareceu muitos fatos, que foi a questão do projeto Hora Que Nessa Casa Porta, sobre um projeto da LOAS, que o governo manda para cá no desencontro de informações, de uma articulação talvez que poderia ter sido melhor, deu nessa situação, que um desgaste desnecessário e coloca uma responsabilidade do Poder Legislativo que não existe, do presidente, não existe, senhores vereadores, das comissões temáticas, devido à situação da forma que colocou. Pois bem, a LOA foi criada junta dentro de um processo de desburocratização da comissão que é gerida pelo vereador Josafá, pelo Israel e outros, tiveram mais à frente desse projeto, dando importância no projeto, agilidade de aprovações de projetos da prefeitura, menos leis que burocracia o sistema, para facilitar a vida dos empresários, para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Essa é a importância. É uma ferida difícil de tratar ela, mas tem que ser encarada. E o remédio, ele é amargo, mas é necessário. Exige muito conflito, interesse dessa situação. E no momento delicado que nós vivemos no Poder Legislativo. Mas nós não podemos fugir da realidade e dos fatos que nós temos que encarar. Sabemos que está desatualizada, uma lei antiguíssima, uma secretaria que falta servidor público da área capacitada e qualificada para agilizar a aprovação dos projetos. Nós precisamos mudar atualização do nosso mapa territorial do município, tanto a parte urbana como a parte rural, todo o limite do nosso município. Nós temos que aplicar leis que vêm de encontro com a necessidade do momento agora, e não pode ser de qualquer jeito, tem que ser de uma melhor forma possível, porque vai ter muito problema no futuro. Ou a gente vai querer ajudar e pode até complicar. Às vezes tem vereador que não estuda o projeto, ou ouve alguém falar e tem essa preocupação em segurança. De fato, dentro do vereador, eu li, reli o projeto e vi, fiz indagações aqui na audiência pública, que até hoje não foram respondidas e estou atrás de resposta para estar 100% preparado para votar esse projeto. De fato que o projeto original, ele foi descaracterizado pelo executivo da forma que foi discutido na FIENG pela liderança do Eduardo, tanto é que o Eduardo da FIENG colocou o projeto com mais várias propostas. Eu não vi essa proposta que foi protocolada na Câmara, porque essa proposta não é emenda parlamentar, ela é proposta de emenda. Ela não está disponível para os senhores vereadores, o CPL, não está. Então nós não tivemos acesso a todas as propostas deles. Então essa audiência pública colocou uma situação aqui que a gente ficou sabendo. Enfim, nessa situação nós vamos com mais calma e com dúvida tirar para a gente poder colocar emendas dessa proposta da FIENG, ou que faça coletivo com os vereadores, ou que faça comissão com o Josafá preside, ou que cada vereador pegue uma parte para poder defender as emendas que foram colocadas para a FIENG, e qualquer dúvida que chame a FIENG uma, duas, três, quatro, dez vezes se for necessário, para poder discutir. De fato que o Poder Legislativo tem uma prerrogativa constitucional para poder fazer a coxa de retalho. Porque a inoperância, a falta de servidor qualificado e capacitado de aprovação de projeto também, e de proposta de zoneamento que na cidade precisa, que Divinópolis é a cidade do interior de Minas Gerais que mais cresce verticalmente no estado de Minas Gerais. Mais cresce verticalmente no estado de Minas Gerais. É uma vocação local. Essa é uma tendência nossa aqui em Divinópolis, o crescimento da centralização da parte central do bairro na verticalização. O pessoal gosta de morar nos apartamentos. Isso aqui em Divinópolis é uma situação que ela impulsiona o nosso setor imobiliário. Investidores de outras cidades, de várias cidades da região, compram em Divinópolis um investimento. Isso é um business de negócio. E nós temos que fomentar. Nós não podemos deixar. Uma empresa que monta um galpão em determinada rua do bairro que não tem o zoneamento, uma empresa que está construindo um prédio para fazer edificações e começa a parte de baixo, tem esse problema, e várias outras formas, com postos de gasolina, comércio, etc., em geral. E nós aqui temos a representatividade da população, otorgada pelo povo para decidir sim ou não, até as comissões temáticas, se tiver o parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade, o plenário soberano, ele decide, porque tem lá força emanada pelo povo. Nós estamos representando a vontade do povo aqui, então voto sim ou não. Nesse sentido, vários vereadores aqui, inclusive eu tive um projeto nessa natureza, que um rapaz construiu um prédio ali na esplanada, na rua da ponte que saía 1º de junho. Ele construiu um prédio que foi aprovado da prefeitura, tudo certinho e tudo. Ele teve um problema com um dos inquilinos na questão da garagem, no posicionamento da garagem. Ele fez uma pequena mudança, em vez de ser horizontal para vertical, para adequar um pedido do morador. Ele entrou com um pedido de novo na prefeitura para atualizar. Nesse sentido, a prefeitura, nesse momento, tinha feito o georreferenciamento. No georreferenciamento, pegou que o prédio tinha feito a parte de cima do quarto andar como se fosse uma área gourmet. Como se fosse, não, é uma área gourmet, como se fosse o quinto andar. E a rua que ali foi construído o prédio de quarto andar, não pode ter e não podia ter construção acima de quarto andar. A rua, eu vou mostrar com fotos aqui, gente. Até para os senhores vereadores. Na hora que a gente está apreciando aqui a votação, que está cheia de comércio na rua. Muitos comércios. É a rua principal que liga, aí vocês podem ver na televisão. Obrigado, Ariel. São prédios que na parte de todos são extensos. Pode ir mudando aos poucos para mim, por gentileza, que todos da rua principal que liga até a rua da ponte deve ter em torno de 12 comércios em funcionamento e tem mais 3 instalação. Então a rua, sua vocação por si só, ela é comercial. E isso você pode mudar o zoneamento para adequar a realidade. Os que já estão funcionando, está na forma irregular, e as condições de prédio que pode fazer acima de 4º andar.
regularizando a situação desse prédio, desse rapaz, que ficou 2 anos e meio na prefeitura, que os fiscais falaram para ele, vai ter que desmanchar o que eles fizeram no quarto andar. O que que ele fez? Construiu o prédio, vendeu o apartamento para alguns para acabar o prédio, entregou os apartamentos na confiança da agilidade do processo da prefeitura, da documentação. E as outras partes do apartamento foram para ser financiado pela Caixa. Se não tiver todos os documentos devidamente regularizados, a Caixa não financia. Esse rapaz está pegando dinheiro emprestado, pegou dinheiro com familiares e amigos, tudo que a banco, está pagando juro caríssimo, rolando até hoje 2 anos e meio, desesperado. O rapaz adoeceu, entrou em depressão, porque não sabia mais o que fazer. O pessoal não queria derrubar, enquanto regularizasse a situação, e ele ficou com esse pepino na mão. Então essa rua, gente, ela é totalmente comercial. Então por isso que nós fizemos a mudança do zoneamento, para adequar a realidade da rua, que hoje já é existente, e adequar a realidade do prédio do rapaz que fez. Porque a prefeitura não pôde aprovar, porque a rua não tinha o zoneamento acima de 4 andares. Simples! Como já nós fizemos aqui várias vezes, inclusive com o projeto executivo do prefeito. Nós aprovamos e eu aprovo, por quê? Nós temos que deixar a cidade desenvolver, crescer, e isso que aconteceu. E hoje, nós temos aqui a prerrogativa de fazer essa justiça de novo. Nós já votamos 2 projetos, tanto o vereador Zé Braz, o projeto da sua região, que o rapaz tinha uma oficina de lanternagem, vieram aqui pedir, pelo amor de Deus, a Câmara, porque eles não sabiam que eu não tinha para onde ir, ia ficar desempregado, a empresa ia ter que fechar. E nós adequamos essa realidade. É uma necessidade de crescimento da cidade. Parte. E cabe a nós fazer essa parte que a prefeitura não faz ou não tem coragem de fazer, que nós estamos fazendo. Parte, e nós vamos fazer.
A parte, vereador. Nobre vereador, é justamente isso, né, que a gente estava conversando aqui, da necessidade, né, de deixar a nossa população trabalhar. É isso que estão pedindo. É, ele me informou essa semana que se encontra com as suas atividades paralisadas, né, que foram suspensos 12 funcionários em casa parados, não sabe o que mais fazer. Então, da importância da gente votar a derrubada desse veto hoje para que possamos dar dignidade para a nossa população trabalhar.
E nós fizemos toda essa engenharia explicando para poder mostrar o porquê que nós fizemos. Então, senhores vereadores, nessa situação, tanto o vereador Zé Braz como o Rosa e todos pedimos, porque o executivo vetou, que nunca tinha feito antes, vetou os 2 projetos. E nessa situação, eu peço, senhores, que o projeto tenha todo o sentido, vocação, senhores vereadores, pela representatividade, pedir o voto de apoio contra o veto do senhor prefeito, que hoje é a hora que nós vamos apreciar e votá-los. Então, eu peço, senhores, que essas famílias que estão aguardando ansiosamente, esperando que nós façamos justiça pela situação, que nós podamos votar esse projeto. Então eu peço, senhores, mais uma vez, antecipadamente, eu vou fazer outra defesa, vou estar mostrando as fotos de novo para vocês, para que nós possamos votar aquela rua que já tem ela toda comercial e todos aqueles empresários estão de forma irregular. Nós vamos regularizar a situação para arrecadação de impostos na nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu tinha para anunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos escritos, o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, pessoal que nos acompanha de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu na última reunião, na terça-feira, eu trouxe aqui um questionamento que o próprio prefeito deixou a população de Divinópolis sem saber. É, porque todo mundo sabe, essa casa aqui está sendo alvo de fiscalização, eu vou dizer assim, do Ministério Público, porque supostamente tinha vereador recebendo dinheiro aí de empresário. É para isso que está lá a denúncia do Ministério Público, e com isso o vereador foi afastado aqui dessa casa, todo mundo sabe disso. Mas aí foi a Azevedete, e eu levantei essa questão aqui, aí a Azevedete foi para a rede social, senhor presidente, e começou a falar que eu quero aparecer, que eu estou querendo é auto me promover, que não tem que fiscalizar o prefeito. Não, mas peraí, aqui a função de vereador aqui é o quê então? Então eu estou na função errada, senhor presidente. Se a função de vereador não é fiscalizar o executivo, né, a não ser ficar batendo palma e ficar andando atrás de caminhão da prefeitura, a gente serve aqui é para quê? Aqui nessa casa. É para poder fiscalizar o executivo. Então, por isso que eu trouxe o prefeito, foi para uma rede social dele e falou assim, ó, eu recebo dinheiro de empresário, já recebi, estou recebendo e vou continuar recebendo. Então, eu fiz
esse requerimento para ele poder explicar quanto que ele recebeu, de quem ele recebeu, para que ele recebeu, qual o valor que ele recebeu, se foi crédito, se foi débito, se foi PIX, se foi cheque, se foi dinheiro, se foi transação, o que é que foi, ele tem que explicar. E eu estou encaminhando aqui, senhor presidente, a Vossa Excelência, um pedido. Presidente, eu estou encaminhando a Vossa Excelência um pedido aqui que o prefeito, mais o seu chefe de gabinete, possa vir aqui explicar. Sabe por que eu quero que ele explique? Eu queria aqui até mostrar para a população de Vinópolis, falar que não é nada pessoal, não. Mas tem que explicar isso aqui, eu queria atentamente que a imprensa, toda de Vinópolis aqui, me ouça. Olha para você ver.
Pedir para o desembargador mesmo, gente. E vou continuar pedindo.
Isso aqui é uma fala dele. Pedir para os empresários mesmo, gente. E vou continuar pedindo. Há 20 dias atrás, tem um outro áudio aqui que eu queria mostrar para vocês.
Nunca pedi dinheiro para empresário.
Ô, prefeito, agora você me deixou na dúvida. Você pediu dinheiro para empresário ou você não pediu dinheiro para empresário? Não é eu que quero saber, não. É a população de Vinópolis, eu estou aqui para poder te cobrar. É minha obrigação te cobrar, prefeito. E aqui, não adianta vir com ameaça. Sabe por quê, senhor presidente? Eu chego aqui nessa casa aqui, ó. Eu chego, todo mundo sabe, para reunião de comissão, eu chego aqui meio-dia. Meio-dia e meio. E já tem gente, vereador, me coagindo, entrando dentro do meu gabinete, falando assim, ó, eles vão te pegar, viu? Eles querem te pegar. O Cleitinho quer te pegar, o prefeito quer te pegar, o Eduardo quer te pegar. Eles vão armar para você. Eu não tenho medo. Eu quero deixar isso aqui claro. Vocês querem me pegar, vocês querem armar para mim, pode armar. Eu estou vendo articulação aí com o empresário, vão falar que foi ele. Pode vir, eu não tenho medo. E você precisa justificar, prefeito. Você tem que justificar, o seu assessor tem que justificar. Por isso, senhor presidente, que eu quero, peço humildemente aqui, para poder convocar a Vossa Excelência Maior do município, né? E aqui, nosso fiscalizador, nós temos obrigação, vocês têm obrigação de comprar esse barulho comigo, gente. Pelo amor de Deus, aqui nós estamos aqui, é para fiscalizar. Nós não estamos aqui para passar a mão na coisa errada, não. Então, que o prefeito senta numa dessas cadeirinhas aí e fala assim, ó, eu recebi, foi de fulano, e eu usei para isso, eu usei para aquilo, sobrou troco, eu gastei com isso, eu fiz aquilo, eu recebi no cheque, Divinópolis quer saber, por que, que tem que ter dois pesos e duas medidas? Ô, gente, nós temos aqui hoje nessa casa aqui um vereador afastado, e se fosse um de nós? Vocês já pensaram se fosse um de nós? Eu não vou me calar. E se é isso que você está falando aí, ó, é que vai armar para mim, que vai me pegar, você pode me enquentar, que eu não tenho medo. Eu não tenho medo que eu não tenha rabo preso. Primeiro que aqui as minhas ideias correspondem aos fatos, né? A sua numa semana você nunca pediu. Na outra você vive pedindo e vai continuar pedindo. Eu não. Eu estou aqui para poder... E já falei, Ministério Público, pode quebrar aqui meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, meu sigilo da minha esposa, se quiser, dos meus... de quem vocês quiserem. Eu não vou aceitar mais vocês pedir capanga de vocês, disfarçar de vereador para ficar usando essa tribuna e falar, eu vou para Brasília, que ó, as máscaras vão cair e não sei o que vai acontecer. Eu não tenho medo. Eu falei isso para você, prefeito. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Estou aqui para te fiscalizar, que é minha obrigação. E não adianta também as Azevedete ficar com raiva de mim. As Azevedete tem que entender que eu estou aqui para fiscalizar, gente. Para ver para onde que põe o dinheiro. O que, que aconteceu? Por que, que o dinheiro não está sendo gasto? Essa é a minha obrigação. E eu vou fazer. Isso aqui, senhor presidente, eu estou trazendo isso aqui à tona, porque desde terça-feira foi um monte de questionamento na minha rede social, gente me ligando e falando, o que você está querendo fazer com o prefeito? Por quê? Ele pegou dinheiro. Quem que ele pegou? Quanto que ele pegou? Eu não sei. Eu não sei. E ele tem que explicar isso aqui para a gente. E aí esse é o meu questionamento. Senhor presidente, eu queria falar de coisa boa também, que não é só de fiscalização que vive o nosso mandato. Nosso mandato vive também de produção. E a gente, com muito orgulho, ontem eu estive ali na Paraná, com o Cascalho Rico, né, fruto de grandes acidentes aqui na cidade, talvez ali é o cruzamento da morte. Que hoje, inclusive, teve outro acidente ali, vereador Roger cobra na rádio direto, vereador Wesley Jabba já trouxe esse questionamento para essa tribuna. Eu fiz requerimento desde fevereiro de 2021, está aqui, ó, e fiz abaixo-assinado para mostrar para o Executivo que tem sim, que tinha que levar o semáforo para lá. E ontem a gente esteve lá acompanhando o início das obras da sinalização, vai colocar um semáforo lá, pode mostrar aí, ó, acompanhei, essa é a nossa função, é pedir, cobrar, fiscalizar, questionar e acompanhar, para ver se o nosso dinheiro está sendo bem gasto, né? A empresa que vai fazer lá, já começou os trabalhos ontem e disse, olha Flávio, aqui é mais ou menos de 20 a 30 dias, mas vai ficar uma coisa boa. E é isso que a população quer e nos cobre, com razão, paga imposto caro, IPTU triplicado, então é isso aí que a gente tem que ter, se é o mínimo, que é a sinalização. E aí, para toda a região ali do bairro São José, São Judas, Jardinópolis, toda a região ali, e Divinópolis, o básico, viu gente, isso é o básico. É até ruim falar de sinal, mas esse sinal que demorou aí quase 2 anos para sair, e agora está saindo ali, Paraná com cascalho rico. Eu quero aqui parabenizar toda a população ali, os comerciantes da Paraná, da Cascalho Rico, da Fran Peixoto, da Castro Alves, que assinaram o documento e compraram esse barulho junto com nós. A gente acredita que vai melhorar e melhorar muito ali. Senhor presidente, queria falar também de uma outra obra importante. Eu sempre falo isso, presidente. Quando eu ganhei a eleição, eu não fui atrás para saber qual bairro que eu tive mais voto. Eu acho que eu tenho que trabalhar para o Divinópolis, né? E lá no Jardim das Mansões, a gente não sei quantos votos que eu tive, se foi nenhum, se foi um, se foi 10, mas o que eu posso falar é que eu venho trabalhando muito. E aí as emendas do então deputado estadual Cleitinho, que foi destinado para o bairro Jardim das Mansões, foram pagas e o serviço está sendo executado. Queria que o Dorel mostrasse aí, ó, que é a nossa obrigação. É para o dinheiro não ir para outro lugar, gente. Aqui a Jesuíno de Oliveira, lá no bairro Padre Eustáquio, o dinheiro foi para outro lugar. Supostamente foi para outro lugar, né? E aí a gente acompanhando esse lá da João VI, o calçamento que começou, quero agradecer aqui o André, que esteve lá comigo, os moradores lá, o Luiz, que corre atrás desse calçamento aí, desde o nosso primeiro dia de mandato, a gente pôde ali levar mais dignidade para o bairro Jardim das Mansões. Então, eu quero aqui dar a notícia também, que a gente está correndo atrás para a gente ver se a gente leva ainda mais dignidade, que seria uma praça, tendo em vista que lá ainda não tem. Estou articulando, né, e correndo atrás. Então, quero aqui mostrar e falar com o bairro, todo o bairro Jardim das Mansões, que eu estou aí, gente. Eu estou aí para ser cobrado, para ser questionado, para ser fiscalizado também, né? Mas eu estou aí, eu venho correndo atrás de melhoria para vocês aí, que esse bairro ficou afastado há 40 anos, vocês sabem disso, né? E a gente tem que dar a César o que é de César. Quero agradecer aqui, na época, o deputado estadual Cleitinho, né? E fruto das nossas cobranças, a emenda foi para lá, foi paga e o serviço está sendo executado. E outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, é do Arraiá Pet. Que o Dorel mostrasse aí o nosso Arraiá Pet que nós vamos fazer. É uma festa junina em prol da causa animal, em prol dos animais. E vai estar muito bacana. Vai ser dia 16 agora, lá na Praça do Santuário. Eu quero aqui agradecer a Agronova. Quero agradecer também a Diviplas, que são parceiros junto com a gente, colaboradores, todos os eventos em prol da causa pet, está junto com a gente, está abraçando com a gente essa causa tão bonita e tão nobre. E aí eu quero fazer um convite para toda Divinópolis. Aqueles que gostam de animais, de cachorro, de gato, que possa levar lá no Arraiá Pet, na Praça do Santuário, a partir das 9 horas, vai ter brinde, vai ter brincadeira, vai ter cama elástica, vai ter diversas outras alegrias, né, para a causa animal, para o movimento pet, que a gente levanta essa bandeira aqui, eu quero convidar toda a Divinópolis. Viu, gente? Então, senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente Israel Mendonça. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado. Meu melhor boa tarde aí para todos que nos acompanham, especialmente aí a todas as pessoas, sejam em casa, no trabalho, população de Divinópolis e também aí aos servidores dessa casa. Vamos juntos. Bom, senhor presidente, eu cumprimento aqui a queridíssima Lenir pelo projeto Fazendo Arte, né? Faz um grande trabalho, Lenir Castro, queridíssima, pessoa ímpar, uma pessoa que realmente veio de baixo para fazer toda a diferença. Quando eu falo vem de baixo, porque teve todas as dificuldades, obstáculos e empecilhos que a vida o impôs ao longo do seu caminho desde a infância. E isso é que impulsiona a Lenir Castro a fazer o trabalho que ela faz. Com muita gratidão, sou um dos padrinhos do projeto. Fiquei muito feliz também de ver que vereadores aqui da casa visitaram o projeto nos últimos dias. Exemplo do amigo Zé Brás, da amiga Ana Paula, os amigos Ney Burger e também Eduardo Prince Júnior já comprometeram a enviar mais emendas para o próximo ano. Eu acho que é isso, a União fazendo a força, aí o poder público, né, podendo de alguma forma contribuir, tapando esses buracos que existem. O projeto Fazendo Arte, para quem não conhece, gente, ele funciona lá lá na rua Espírito Santo, entre a Pernambuco e a Sergipe, né? Logo na subida ali, ao lado da antiga Secretaria de Trânsito e Transportes, projeto sensacional, inserção no teatro, na música, na cultura como um todo. Vale muito a pena, inclusive também concursos de computação, qual participei ontem da formatura, e muito bom mesmo ver tudo isso, né? Através aí das mãos da Lenira, o projeto Fazendo Arte. Esse ano já empenhamos uma emenda de R$50 mil no projeto, e muito bom ver todos esses resultados, a gente fazendo a diferença aí, colocando, né, impulsionando o projeto a crescer cada vez mais. E não tem, não é uma causa de um vereador, não é uma causa política, é uma causa nobre, humanitária para a nossa cidade. Os vereadores têm que entender isso. Inclusive, temos parentes de vereadores aqui na casa que já passaram pelo projeto Fazendo Arte, né, e puderam aí, ao longo das suas vidas, tornar homens e mulheres dignos, né, com muito mais sabedoria, através aí de toda a inteligência emocional e dos cursos do projeto Fazendo Arte. Meus parabéns sinceros, Lenir, e vamos continuar ajudando, gente. Agora vamos falar aqui de outro tema. Eu venho aqui dessa tribuna hoje, senhor presidente, manifestar um pouquinho de discordância. Discordância não é supressão, discordância não é perseguição. Bom, eu estou muito cuidado, tanto que eu não vou citar nem o veículo de imprensa, até porque a imprensa ela é livre, mas desde que tenha competência, responsabilidade nas suas falas e nos seus atos. E como vereador, eu devo esclarecer aqui, nosso trabalho incansável em prol dos agentes comunitários de saúde, dos ACS, muita gente está nos assistindo aí, nossa, vai falar desse tema de novo? É justo, é necessário. E quem está acompanhando aí a gente, estou falando desse tema aqui desde o início do mandato, gente. Não é de hoje. Agora falar assim que os vereadores só estão agindo agora que está prestes o contrato a vencer... Não, nós estamos agindo desde sempre. Eu provo aí para o veículo de imprensa através de vários requerimentos. Inclusive, eu estou com o último aqui em mãos, o requerimento 713/2023, do último dia 16 de maio, justamente solicitando ao Executivo e já alertando o esclarecimento sobre o vencimento dos contratos do dia 31 de julho dos agentes comunitários de saúde. Desses os contratados. Agora, o que mais me chama a atenção e me indigna também... ao meio de imprensa ter esquecido de falar que a gente está brigando e nunca ter noticiado uma reunião nossa para falar das progressões. A próxima reunião aqui, a audiência pública que vai acontecer na segunda-feira, quero dizer ao órgão que nós estamos articulando ela há muito tempo. Né? De um dia para a noite a gente pode ficar criando fatos aqui, fazer uma audiência pública em cima da outra. Infelizmente, primeiro, a gente tem que ter aqui uma agenda de plenário disponível. Segundo, os fatos estavam acontecendo nos bastidores. A população vinha trabalhando, vereador Flávio Marra. Vereadores aqui que me ouvem com atenção, nós estamos trabalhando muito por isso. Vereador Josafá Anderson, nobre guerreiro na causa, esteve em reunião comigo, inclusive no gabinete, onde nós recebemos lá, há duas semanas atrás, no nosso gabinete, a vice-prefeita e secretária de governo, Janete, falar que nós estamos de braços cruzados, que é a casa da mãe Joana, que nós estamos a bel prazer fazendo o que a gente quer e agindo quando a gente quer, no mínimo, é porque não sabem o que está acontecendo nos bastidores. E se possível for, se for o caso amanhã, de uma nova denúncia de admissibilidade, aí eu tenho que dizer ao órgão de imprensa que o papo é outro. A coisa vai mudar mesmo de conversa. Porque aí todas as brechas, todas as motivações já foram dadas. Eu estou fazendo um compromisso, olhando nos olhos de vocês e estou aqui deixando gravado. Se a cidade parar por falta de compromisso dos agentes de saúde, pode registrar aí. Meu voto vai ser diferente da última vez. Está gravado aí. Não vai ter ligação, não vai ter conversa, não vai ter diálogo que vai me fazer mudar de ideia, não. Porque eu estou tentando, estou trabalhando aqui incansavelmente, estou sendo... Inclusive, vocês até podem reparar, até minha tonalidade de voz aqui, nos meus últimos pronunciamentos, eu estou buscando diálogo com a casa, eu estou buscando diálogo com a classe. A classe, na última vez, me abominou por conta do meu voto aqui dado. Porque a classe... Não é de hoje que estão querendo a cabeça do prefeito, do executivo. Votei com muita sensatez. Agora, se a saúde parar por falta de irresponsabilidade, é no mínimo já um ato que causa o crime de improbidade. É diferente. Com vontade, vereador Flasmar.
Vereador, eu quero escrever aqui para não tomar muito safado. Primeiro, eu quero aqui até te parabenizar e enaltecer que você puxa essa frente aí dos ACS, já não é de hoje. Eu ainda era assessor nessa casa e você já defendia essa causa. E a gente fica se perguntando o que está acontecendo para o governo lá em cima deixar os caras trabalhar. Sabe por quê? Se a nossa saúde, pensa comigo, se a nossa saúde tivesse uma Europa,
aquilo que o secretário de saúde fala que é mentiroso, mais o prefeito, aí beleza. Não, gente, dá para dar uma renovada, porque a saúde está muito bem. Mas aqui a gente tem dois profissionais da saúde aqui, tem você que puxa essa bandeira dessa... E está longe de ser uma Europa. Está péssima a saúde aqui e estão querendo tirar 150 CS, colocar na rua para substituir. Então eu quero falar aqui, deixar claro, já falei, você tem o meu apoio, viu? Os ACS têm o meu apoio. O que for para fazer essa casa aqui, depender de mim aqui para deixar eles trabalhar, que eles não querem muito não. É trabalhar, você pode contar comigo.
Obrigado, vereador. É isso. Nós não podemos ter, Flávio, hoje uma transferência de responsabilidades. E o que eu não entendi hoje do veículo, que ele joga tudo para casa como a casa não estivesse fazendo nada, querendo agir só agora. Até concordo uma parte que falaram aí de influencers, né? Uma onda de influencers que nós temos aí ultimamente, que não sabem nada, né, de política, estão brincando de ser influencers aqui dentro da casa. Sim, em alguns casos eu não discordo. Totalmente discordo quando fala que aqui a maioria só quer brincar e agiu e demorou para agir. Não, nós não demoramos para agir, a gente prova isso através de requerimentos. Só que eu não tenho a caneta na mão para resolver ir lá fazer ou não uma renovação de contrato, abrir um novo processo seletivo. O erro, inclusive, está em volta disso, a população tem que entender, como eu já mencionei, o processo seletivo está aqui, ó, foi cancelado, gerou essa preocupação. Novamente, eu digo, eu tomei medidas, a casa tomou medidas, inclusive com apoio de outros vereadores, o Josafá está aqui do meu lado, ferrenho crítico aí nessa luta a favor dos ACS e ACS, as explicações do executivo para buscar, né, toda a resolução no embrólio dessa situação. Vale lembrar que quando foi terminado lá o edital da última vez, que muitas pessoas ainda não estão entendendo até hoje nada que aconteceu, as contratações seriam feitas. As contratações seriam feitas ao término dos contratos atuais. Isso gerou um embrólio, um impasse e o processo seletivo tem que ser cancelado. Ou seja, o erro está onde, vereadores? Aqui na casa ou na prefeitura? Foi a Câmara Municipal que soltou o edital? A Câmara Municipal contrata? Não contrata. Então, assim, está faltando um pouquinho de sabedoria também de colocar a coisa certa antes de jogar o problema todo para a gente. Só que eu quero aqui dizer com muita elegância que nós somos passíveis, estamos sujeitos a críticas o tempo todo. Agora, falar que a casa está de braços cruzados, esperando e só está agindo agora, em cima da hora, muito pelo contrário. Inclusive, essa mesma casa aqui, que já tem realizado reuniões e diversas vezes ali, recebeu esses agentes no plenarinho. Só que a prefeitura está com medo. Vamos deixar aqui bem aberto. A prefeitura está com medo de mandar o projeto aqui para a Câmara, tanto a renovação dos contratos, quanto também está enganando quanto à questão das progressões e da atualização do GH dos efetivos. Essa é a verdade. Isso aí eu não vi ainda nenhum jornal, nenhum veículo de imprensa da cidade falando. Tem que estudar o assunto para ver. A prefeitura não quer resolver o problema. A verdade é essa. Quando falam que está sendo usado de massa de manobra, está sendo usado pela própria prefeitura. Porque eles vão lá, os ACS sentam lá, conversam uma coisa, olha nos meus olhos. Você está olhando nos meus olhos? É assim que acontece. Você está olhando nos meus olhos? Olha nos meus olhos. Eu prometo que eu vou resolver essa situação, vereador. Eu prometo, ACS. Olha nos meus olhos. É assim que acontece. Aí você sai de lá e nada fazem. É assim, é uma chacota o tempo todo. Por isso que eu digo. Então, gente, pintou um fato novo na semana que vem? Não adianta, enche plenário, vem com provinha, negócio de internet aí, fazendo. Vem. Eu vou votar, eu dou meu voto isento aqui. Muito bem embasado. Nós estamos à beira de um crime de improbidade administrativa, onde a saúde da cidade vai ficar desassistida daqui a duas semanas. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Estão esperando a casa entrar de recesso para mandar um projeto, porque estão esperando anteprojeto de vereador. O que que resolve aqui, gente? Vamos falar sério aqui. O que que resolve anteprojeto? Nada. O que que vai resolver nessa situação? Que amparo, que tipo de amparo é esse que estão querendo? Eu não vou mandar, de mim não parte mais. Já dei minha contrapartida. Eu havia assinado, pedido aos vereadores, nada aconteceu, porque os vereadores sabem, não é mais a nossa competência. E por isso nós vamos debater aqui, de forma clara, objetiva, dando a palavra, coisa que não pode ser feita na reunião ordinária da Câmara, mas pode em audiência pública, para todos aqueles que estão envolvidos no assunto poderem falar. A audiência pública oficial, ela é transmitida, e aqui com muita transparência, nós vamos ver quem está certo, quem está errado na situação. Vai vir aqui o advogado Jarbas, que está acompanhando a classe há muito tempo, que tem toda a competência jurídica. Vai estar aqui presente o Sintran, vai estar presente o Conselho de Saúde. Estarão presentes, espero eu, dezenas de ACS e ACS. Aí nós vamos passar a limpo. Nós vamos passar a limpo a situação e nós temos que parar de enganação. Aqui todo pronunciamento mexe e vira, tem vereador que está falando. Estou trabalhando, levei X de emenda para um posto. Vocês estão certos, vocês estão corretíssimos, senhores. É isso mesmo, é obrigação de vocês, é da competência de vocês. Agora, o que não dá para entender e nem pode, senhor presidente, o que adianta a gente colocar milhões em emendas impositivas aí nos postos de saúde, postos de saúde, UBS sendo melhorado e inaugurado o tempo todo, o que nós vamos fazer sem os ACS? Sem os ACS, sem a devida valorização dos mesmos? Como assim, prefeitura? Segunda, 18h30, nós vamos discutir aqui isso na casa e vamos passar a situação a limpo. E já repito aqui, a coisa vai mudar, hein? O que vai chegar semana que vem na casa vai ser diferente. Obrigado, senhor, que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado e parabéns, vereador Roger Viegas, pela sua exclamação. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, público que acompanha em casa, público que acompanha nessa tarde hoje. Aqui eu quero aproveitar a oportunidade, desejar um feliz aniversário à minha assessora Kátia, a quem eu tenho o maior carinho e gratidão por tudo que tem feito pelo nosso gabinete, pelos nossos trabalhos, né, que a gente vem trabalhando muito firme, sempre atendendo da melhor, maior forma as demandas da nossa cidade. E Kátia, que Deus possa te abençoar, minha amiga. Sempre você continua essa pessoa transparente que você é. Também, senhor presidente, Valdebrando, estive com ele hoje na Casa das Máquinas hoje, que é um grande parceiro aí, que tem também acompanhado nosso trabalho, nos parabenizando por esse trabalho do gabinete na rua. Senhor presidente, eu quero que dê início aqui sobre o início ontem da instalação lá do semáforo na Cascalho Rico. A Cascalho Rico, gente, esse cruzamento que eu vim falando antes de ser feito o recapeamento, que eu estive com o Flávio, uma luta do ano passado, eu e ele, que era juntamente com o vereador Eduardo Azevedo, que hoje é deputado estadual, sabíamos da importância daquela instalação daquele semáforo, local onde o trânsito é intenso e perigoso. E graças a Deus, né, depois de alguns acidentes, quero que agradecer o Lucas, o grande secretário Lucas, sabemos que o recurso é pouco, mas a importância daquela instalação daquele semáforo, onde eu quero falar com muita claridade, que, senhor presidente, que o local é todo sinalizado, mas infelizmente, quem vem do Autorama ali, quem desce a Cascalho Rico, passa direto ali, porque não tem o quebra-mola que tinha ali antes da agência do Cascão. Um abraço para o Cascão também, que esteve comigo ontem lá, do início das perfurações aí, onde vai você fazer toda a parte da instalação desse semáforo. Mas aqui, senhor presidente, uma indicação desse vereador, desde o ano passado, a qual, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, que cobramos, é que a gente sempre mostra nossa prestação de contas, as nossas indicações, coisa que vereador cobra. Vereador tem essa função e essa prerrogativa. Como o Flávio mesmo falou, alguns aventureiros tentam ir no lugar para falar que realmente ele cobrou e a situação do semáforo agora está sendo resolvida. Mas é um trabalho árduo desde o ano passado que a gente vinha lutando. Essa região, gente, onde o trânsito, eu tenho sempre falado, ali o trânsito é intenso, essa região sudoeste, região onde vários bairros adjacentes, depois ali do bairro São José, a região cresceu muito. E a gente sabia dessa importância. Aqui eu também quero parabenizar o jornal Agora, que até postou, palco de graves acidentes, Cascalho Rico com Paraná, ganha semáforo. Aqui, gente, a qual sim eu quero parabenizar e agradecer o Sistema MPA, Jornal Agora, em nome da Gisele, né, a Jane também, Sistema MPA, que está sempre divulgando o trabalho desse vereador e outros vereadores também. Porque tem de dar César que é de César, de Deus que é de Deus. Não dá para mostrar as imagens, a qual fala aqui, ó. Quero ler para vocês, população que está nos acompanhando. Devido às várias reclamações de comerciantes próximos e à solicitação do vereador Wesley Jarbas, do Republicano, que é morador da Redondeza, segundo a prefeitura e a agência, já estavam trabalhando ontem para iniciar a instalação da base desse semáforo. Então agradeço o jornal Agora, em nome da Gisele, todos que sabem a seriedade do trabalho desse vereador. Não resolve só chegar nessa tribuna, criticar, né, sempre que não traz a solução. E a solução agora, ela chegou, a importância desse semáforo, onde vai trazer mais segurança para todos os motoristas e pedestres que transitam nessa região. E também, senhor presidente, o Lucas, nós sabemos que a gente sempre cobrando dele, não só nesse ponto, como outros trechos também, o Lucas também está atendendo a outra demanda nossa,
na outra rua, Marquês de Olinda, que também ali precisa também do semáforo, uma rotatória para ser instalada. Como eu sempre falo, o recurso é pouco e o cobertor é curto para conter o frio. Mas aos poucos, vamos dando dignidade para todas as regiões que necessitam de sinalização. Dando sequência, senhor presidente, quero falar da Semana da Moda. Estive com a vice-prefeita Janete e secretária de governo. Essa secretária vem desempenhando um papel muito importante pela sua competência. Janete, juntamente com todo o setor da confecção, estivemos reunidos com pessoas do Sinveg, com o Luiz Anjo, secretário de Cultura, representante do CDL, FIENG, Shop TV Shop, o Laércio, quero mandar um abraço para ele, todas as lojas da Rua Pernambuco, FIENG e demais técnicos da Prefeitura. Por quê, gente? O vereador Diego Espino mandou um recurso de um projeto importante dele, né, dessa Semana da Moda. E graças a Deus, aqui eu parabenizo o Diego, e graças a Deus, nessa reunião, na mesma hora, juntamente com todos os comerciantes, quero mandar um abraço para o Juninho lá da MX, presidente do Sinvest, que esteve conosco lá, onde a gente, vamos conseguir com o deputado Eduardo Azevedo, fez o compromisso em videochamada, que vai destinar para esse vereador R$200 mil, para que possamos realizar esse evento no próximo ano. Esse setor da confecção, um setor tão importante da sua empregabilidade, que emprega muitas pessoas. Eu trabalhei 22 anos nesse setor, sei como funciona essa engrenagem. E a gente vem lutando, setor da confecção e outros demandas também, para trazer mais empregabilidade para toda a nossa cidade. E essa Semana da Moda, que será um sucesso. Mas aqui eu não poderia deixar de agradecer o Diego Espino pela sua emenda, que foi empenhada. A gente sempre fala, Deus César que é de César, de Deus que é de Deus. Então o Diego tem a sua participação importante para que isso vá acontecer, esse evento, o mais rápido possível. Também, senhor presidente, tem as imagens agora, Carlos, por favor, lá das trocas de lâmpada, lá no bairro São José, a nossa querida matriz do bairro São José, que quero mandar um abraço para o padre Guilherme e também para o padre Pedro, ontem pela manhã acompanhando de perto, que esse vereador, quando tem a nossa solicitação, a gente está de perto acompanhando. É o corpo a corpo, gente. Não adianta eu chegar na tribuna, postar algumas fotinhas que alguém me manda. Não. Eu estou lá presente, acompanhando de perto e mostrando a solicitação nossa lá no bairro São José, exatamente lá na Rua Amazonas. E quero mandar um abraço também para a Sandrinha, proprietária do bairro em frente ali, a Igreja Matriz de São José, que está nos acompanhando aqui. Sandrinha, tem nosso carinho e tem a nossa gratidão por tudo que você tem feito por nós aí. Também, senhor presidente, dando sequência, agora eu quero falar da pintura estratigráfica que foi feita por toda a extensão da Avenida Paraná. Tem as imagens aí, onde o redutor de velocidade que foi instalado ali, próximo ao posto, foi feita toda a pintura estratigráfica, todas as colocações das placas lá de sinalização, para trazer mais segurança para todos os condutores que conduzem aquela via ali. Região importante, não só o semáforo, já iniciou a instalação, e também essa pintura estratigráfica. E não poderia falar também, senhor presidente, aqui quero agradecer Portal Gerais, né, por ter entrevistado o nosso trabalho, falado sobre a realização dessa implantação desse semáforo aí na Cascalho Rico. Portal Gerais, acompanha aí, gente, no Instagram, Facebook, suas redes de comunicações, que faz um trabalho sério. Aqui está meu grande amigo, o Igor, esse parceiro, está sempre acompanhando nosso pronunciamento e levando a verdade para a população, indiferente de alguns aí que só prega em verdades aí e não fala o trabalho dos vereadores, que fazem um trabalho sério nessa tribuna. Agora, senhor presidente, falar de saúde. Na segunda-feira, estive juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, a quem eu mencionei o nome aqui na terça-feira na tribuna, né? Mais uma parceria juntamente com ele, recurso, melhoria, reforma, compras de materiais permanentes lá para o posto de saúde lá do Realengo. Carlos, tem as imagens? O prefeito também esteve presente juntamente conosco. Aí o secretário Alain, grande secretário, que vem enfrentando várias batalhas aí, mas é assim mesmo. A árvore está bom, os frutos sempre atacada, que a gente, mais esse posto aí, recebendo ali na região sudoeste, né, as melhorias, foi feita toda uma reforma, foi feita toda a melhoria, as telhas, colocações de materiais permanentes ali. Uma marca também foi colocada aí, senhor presidente, que vai atender melhor essa população que era assistida pelo posto de saúde do bairro São José. E passando para o posto de saúde do bairro São José, a qual vou anunciar aqui semana que vem, com muita alegria,
o posto Saúde São José, além de estender o horário até as 22 horas, que anunciamos um mês atrás, agora boa notícia de um recurso meu e do deputado Eduardo Azevedo para a reforma do posto Saúde São José. Essa região que atende mais de 30 mil usuários, que vai ser feita toda a reforma, vamos estar anunciando aí, e quero falar para todos os jornais aí, as mídias série aí, Portal Gerais, MPA, Jornal Agora, essa boa notícia do posto Saúde São José, que vai ser feita toda a reforma, a troca do telhado, parte elétrica, acessibilidade ali. Então, mais esse ganho para essa região, onde esse vereador, não só posto Saúde, Realengo, vamos guardando aí a população, bairro São José e bairro adjacente, posto Saúde São José, posto Saúde Realengo, e pulando agora para o posto Saúde do bairro Copacabana. O bairro Copacabana e outras gestões, foi um bairro abandonado, não tinha escola. Parabeniza a Ana, escola, quadra que a vereadora Ana Paula conseguiu para o bairro Copacabana, e mais esse ganho. A Ana, que é a nossa líder do governo, que vem fazendo um trabalho diferenciado pela sua humildade, vem costurando aqui, através do seu diálogo, sua articulação, que levou muita coisa boa, Josafá, lá para o bairro Copacabana, além da quadra, escola, coisa muito, muito importante para essa região, faz um trabalho bacana no Quintino. E agora a boa notícia, vai estar todo mundo lá, secretário de saúde, dia 21, na próxima sexta-feira, sem ser nessa, vamos anunciar aí, gente, mais um posto de saúde no bairro Copacabana, através dos vereadores, 3 postos de saúde, Realengo, São José e Copacabana. E o nosso trabalho, senhor presidente, não para. Esse trabalho que a gente sempre tem falando. A gente só não corre atrás de caminhão de asfalto, não, senhor presidente. A gente busca aí recursos, busca aí parceria com o nosso deputado, nosso senador Cleitinho. Tem novidade também para a gente falar ao longo da semana. Agora o bairro São Lucas, senhor presidente. Tem asfalto também, Carlos? Lá do bairro São Lucas, outra pavimentação que a gente está finalizando aí, ó. Praticamente mais da metade do quarteirão, não só o bairro São Lucas, mandar um abraço para o Carlos, para o Flaviano, que tinha nos cobrado, e passando para a chácara Vale das Flores, meu amigo João. João, quero agradecer ao secretário Gustavo. Gustavo, obrigado, essa parceria público-privada aí, ó. Chácara Vale das Flores. João e todos os moradores aí, que sabem que esse vereador foi lá, fizemos o compromisso de fazer essa pavimentação aí, esse calçamento, e agora um sonho que está se tornando realidade. É esse trabalho do gabinete na rua que não para. São essas nossas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Presidente, falava como líder do governo?
Nós vamos parar a reunião por 3 minutinhos, por favor. Solicito do primeiro secretário José Braz, por gentileza, proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Oi. Nobre presidente, existem três inclusões na ordem do dia. Inclusão do veto de número EM, os três serão lidos em conjunto, discutidos em conjunto e votados separadamente. Inclusão na ordem do dia do veto de número EM 2 de 2023. Inclusão na ordem do dia do veto total de número EM 2 de 2023. Ofício EM 68 de 2023. Proposição de lei de número 221 de 2021. Dispõe sobre o zoneamento dos imóveis situados na quadra número 30 da zona 33, rua Mestre Pedro Silva, no bairro Esplanada, classificados como ZR1, passando a classificação para ZC3. Próxima inclusão. Inclusão do veto de número 3 de 2023. Inclusão na ordem do dia do veto total de número EM3 2023, ofício de número 65-2023, proposição de lei de número CM26-2023, dispõe sobre a descaracterização e zonamento dos imóveis da rua Luzia Jacinto de Jesus, entre a rua Olímpio Gomes Branquinho e rua Santarém, no bairro Nova Holanda, na quadra de número 217 da zona 35, atualmente classificados como ZR1, zona residencial 1, passando a classificação para ZUM, zona de uso múltiplo. Inclusão do PL de número EM17-2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM17-2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.642.897,16.
Em votação, as três inclusões. A votação do veto é 02-2023, 3-2023 e o PL é M017. A votação será separada. Em votação. Nós vamos estar votando o primeiro veto. É o veto 02 de 2023. A inclusão, sim. Estamos votando a inclusão. A votação é separada. Não separada. Separada. É encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis a inclusão do veto EM02-2023. Em votação, EM03. O veto 03. Em votação. A inclusão. A inclusão. Nós vamos votar as três inclusões separadas. Nesta casa.
Inclusão sem confusão.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis a inclusão do veto EM03 de 2023. Agora, em votação, a inclusão do PL17. EM17.
Nesta casa.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis a inclusão do PL-EM-017 de 2023. Solicito o secretário a leitura dos projetos.
Veto total ou parcial de número 2/2023. Veto integral da proposição legislativa CM de número 221/2022. Dispõe sobre o novo zoneamento dos imóveis situados na quadra 30 da zona 33, rua Mestre Pedro Silva, no bairro Esplanada, classificados como ZR1, passando a classificação como ZC3. Parecer de número 162/2022. Comissão de Justiça, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer de número 163/2022. Comissão de Administração Pública, ao projeto de lei de número CM. Parecer de número 226/2023, Comissão Especial. Feitas as considerações, é presente parecer pela rejeição do veto total oposto pelo Poder Executivo Municipal ao PL número 221/2021, de autoria do excelentíssimo vereador Rodson Cristina Murti.
Em votação, será discutido, será discutido em bloco e votado separado. Espera aí. Em discussão, o veto é M02. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodrigo Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, tanto o projeto 221 e do Zé Brás foram votados unanimemente pelo plenário dos vereadores presentes. Eu vou fazer a defesa do 221 e o Brás vai fazer do que ele é autor. Pessoal, essa rua é aquela rua que passa do bairro Esplanada para a ponte 1º de junho, do Esplanada 1º de junho. Eu gostaria que o câmera pegasse aqui, por gentileza, essas fotos e mostrasse. Ampliado, por favor, Marcelo. São pontos de comércio na rua que estão irregulares em funcionamento, que dão emprego. Uma rua que já tem uma vocação da rua principal, que sai na rua 1º de junho do Esplanada, a ponte que liga o Esplanada para o 1º de junho. Olha, tudo aqui é comércio que já hoje existente e já tem mais dois em construção. Inclusive o último eu vou mostrar aqui, de ampliação. Veja bem, todos. Olha que são muitos. Cada aqui tem dois, até três comércios em cada folha dessa. A rua praticamente, ela tem da sua propriedade que liga, né, toda essa. É porque ela está faltando, ela só tem algumas, né? Mas de qualquer forma, seus vereadores, está aqui na minha mão para vocês conferirem mais uma vez, se tiver a dúvida. E o que acontece, ocorreu nessa rua? Por questão de inoperância da prefeitura de 2 anos e meio, um empresário construiu um prédio naquela região, vários outros prédios da mesma situação, que passaram pelo georreferenciamento, não foi atualizado os dados, e assim que foi regulamentado, para poder pagar IPTU, que não estão pagando, boa parte deles, da forma correta, é porque não foram ainda dado baixo da DABIT nesses lotes, aliás, nesses terrenos construídos e edificados. Nesse sentido, nós entramos para regularizar todos esses comerciantes que têm aqui sorveteria, fábrica de móveis, loja, contabilidade, oficina mecânica, restaurante, lanchonete, delivery, padaria, tem todo aqui nessa rua que já é e estão todos irregulares. O que nós estamos fazendo, regulamentando a situação. Esse empresário, esses empresários esperam de nós uma regulamentação. Segundo, o atual polêmico do prédio. O prédio é o seguinte, a pessoa foi pedir à prefeitura para regularizar a situação da garagem, que era horizontal, colocando para vertical. Nesse momento de atualização dos dados, o georreferenciamento pegou que no quinto andar do prédio, que é a cobertura do quarto, já tinha a edificação, que a rua não permite o zoneamento. Nós só adequamos o zoneamento comercial dessas lojas, adequando o ponto que atende toda a comunidade que espera, há mais de 3 anos esperando. Só isso que é o projeto. Os senhores vereadores já votaram favorável, nós conversamos com a Ana, conversamos com os vereadores, tiramos a dúvida de todos que estão aqui presentes, está aqui a folha para poder constatar, está os documentos, tudo aqui dos comerciantes, para poder a gente regularizar. A rua já é comercial. Só isso que a gente está fazendo. Porque a cidade, a sua constância mudança, nós temos que adaptar o momento e adequar a situação daquele zoneamento. Isso nós fizemos. Com muita tranquilidade, com a propriedade nós fizemos. Eu estou aqui seguro que estou fazendo. E peço, Vossa Excelência, senhores vereadores, que já votaram a favor do projeto, tanto o vereador Rodrigo e Zé Brás, que votem contra o veto que hora nós estamos apreciando. Obrigado, senhor presidente.
Só para explicar para os vereadores que é sim ou não. O projeto foi aprovado na casa. O prefeito vetou lá no São José. Então, para acompanhar o prefeito, para derrubar o zoneamento, o voto é sim. Para manter o zoneamento, para manter conforme foi votado, para deixar o zoneamento acontecer, o voto é não. Em discussão. Palavra.
Palavra.
Palavra, vereadora ali do governo, Ana Paula Quintino.
Tem alguma coisa na microfonia aqui. Senhor presidente, demais vereadores, peraí, vou trocar aqui. Senhor presidente, demais vereadores, no final eu vou falar como líder, mas eu preciso falar uma coisa. Aconteceu uma situação ali dentro muito constrangedora e eu não vou admitir isso mais. Ok? que ninguém tem o direito de botar a palavra na minha boca, não. Porque aqui eu voto conforme eu acho que eu tenho que votar. Eu não desrespeito ninguém aqui dentro. Não coloquem palavra na minha boca. Porque na hora que eu me espalhar, vocês são muito homens, mas eu sou muito mulher. Vocês não podem me segurar, não, viu?
Roger Viegas.
Mas, presidente, só para deixar bem claro, né? Nós estamos aqui votando um veto em questão do executivo. Em caso de veto, a aprovação que aconteceu há cerca de pouco mais de 45 dias, né, Rodson? Aqui na casa, que inclusive naquela oportunidade eu não estava aqui na hora da votação do projeto. Hoje, então, nós não temos o alvará de licenciamento desse comércio. Seria isso. O vereador Rodson aqui explanou a situação. São dezenas de lojas, comércios que estão ali. Não é para atender um empresário, uma construção, um loteamento. É para atender um bairro, um quarteirão, uma rua toda de comerciantes que já estão ali funcionando há uma década ou mais, até décadas. Né? O exemplo clássico que o Rodson citou ali, uma sorveteria. Eu até falava aqui com os vereadores, né? De hoje que eu passo no bairro Esplanada, vejo a sorveteria lá, iglu, na esquina, lá da rua Pedro, a gente está discutindo a Pedro, né? Me fugiu o nome, Pedro Silva. Pedro da Silva, em questão. A partir do momento que eu vou estar contra esse zoneamento, que tantos outros antes na casa foram aprovados, e muitos aqui na casa, eu já repito, já falei, deixei claro, evitei de votar. Agora, a partir do momento que os vereadores tiverem medo de estar aqui, vereador qual hoje aqui vários fugiram de votação, a hora que vocês vão abrir a câmera aí, vocês vão ver, tem aquele que viaja, tem um compromisso, eu não estou aqui para julgar. Agora é muito, muito estranho. A gente fica discutindo aqui isso aqui na casa, toda vez surgiu um projeto desse, algo que já tinha sido votado, aprovado pela casa, o vereador voltar totalmente atrás. É direito dele, é o direito do voto sim ou não. Agora, eu não vou, não posso ter na concordância de um comércio amanhã simplesmente poder ter suas portas fechadas numa rua totalmente comercial na mais do bairro. Vereadores, tenhamos coragem de fazer aquilo que é certo e saber separar de atos de politicagem. Então, portanto, vereador Rodson, vou votar contra o veto para manter esses comerciantes lá funcionando, no bairro Esplanada, na rua Pedro da Silva, que já estão lá mais de uma década.
Flávio Marra. Palavra, senhor presidente. Flávio Marra. Senhor presidente, o vereador Roger aqui falou uma palavra muito séria. Coragem. Sabe, coragem e coerência, que é o que, que essa casa aqui tem que ter. Sabe por quê? A gente votou esse projeto há 45 dias atrás, para ser aprovado. E aqui, gente, eu quero mostrar, viu? Marcelo, mostra aqui, ó. Isso aqui são lojas que já existem lá e tá querendo só trabalhar, gente. Tá querendo trabalhar em paz. E é isso aqui que nós vamos fazer. Tô mostrando isso aqui, ó. E aí, quando eu falei coragem e coerência, o que me chama a atenção, a gente tem aqui uma das melhores, ou para mim a melhor, procuradoria de Minas Gerais. E deu respaldo para nós. Falou, pode derrubar o veto. Vocês têm respaldo. Por isso que eu vou votar com segurança. Procurador está aqui, por isso que eu estou olhando para ele. Mas o que me chama a atenção, aqui nós ganha 10 mil reais por mês, que é isso que nós ganha, cada vereador. E quando vem uma votação polêmica dessa, Marcelo, mostra aqui a cadeira aqui do vereador. Mostra aqui, essa aqui, ó. Mostra. Mostra a cadeira aqui, filma aqui. Mostrou, vazia. Mostra lá, Alan, as duas lá, ó. Do vereador Diego e do vereador Periquito. É vereador só para ganhar salário? Agora é hora de votar, agora é mostrar para que ganha 10 mil por mês. E ali na tribuna e falar bonito é bom, ué. Aqui tem que ter peito, tem que ter coragem. Sabe, eu tenho. Vou votar porque eu sei que é bom para a cidade. Aqui eu não quero nada em troca, não pedi nada em troca. Eu sei que já, igual você falou, já existe uma sorveteria lá há anos, há décadas. Uma padaria há décadas. Existe ali um escritório de contabilidade há anos. Num lava-jato há anos. Estava trabalhando irregular, porque o zoneamento não permitia, agora nós vamos permitir, nós estamos fazendo aqui, ajudando a cidade a crescer. Agora, eu não tenho medo, ao contrário do prefeito que vetou lá em cima, eu estou aqui para poder aprovar. E o que me chama a atenção é os heróis que ganham 10 mil por mês e na hora de votação está escondido lá no banheiro. Solta isso aí, imprensa, solta isso aí, está escondido no banheiro, está escondido no banheiro. Isso aqui nós não podemos aceitar, não. Nós ganhamos dia 23, 25, está lá o salário. E por que que não vota? E não adianta ficar com raiva de mim, não. Eu estou aqui para falar a verdade, que eu não tenho rabo preso. Obrigado, senhor presidente. Em votação.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Ô,
Justificativo de voto. Justificativo de voto, senhor presidente.
É encerrada a votação. Fica rejeitado o veto total ou parcial de número 02 de 2023. Veto integral à proposição legislativa CM 221-2021, que dispõe sobre o zoneamento dos imóveis situados na quadra número 30, na zona 33, na rua Mestre Pedacinho, no bairro Espanada, classificados como ZR1, passando a classificação para ZR3. Em votação... Peço secretário a leitura do próximo projeto.
Veto total parcial de número 3, 2023. Veto integral da proposição legislativa de número CM 26, 2023 ao projeto de lei de número CM 26, 2023, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis na rua Luzia Jacinto Jesus, entre a rua Olívio Gomes Branquinho e rua Santarém, no bairro Nova Holanda, na quadra 217 da zona 35, atualmente classificados como ZR1, passando para... classificação ZUM, zona de uso múltiplo. Parecer de número 223 de 2023. Comissão especial pela rejeição do veto.
Em discussão. Em discussão, veto total, parcial número 3. Palavra, vereador Zé Brás.
Nobre presidente, nobres vereadores, como foi discutido aqui, esse projeto também, alguns dias atrás, pôde o empresário dessa região estar aqui com seus funcionários e hoje se encontra com seu comércio fechado. É triste a gente escutar isso, né, numa cidade que tanto precisa de empregos, ter sua empresa fechada. Uma cidade que precisa de emprego, ter sua empresa fechada. 12 funcionários parados desde a última segunda-feira. Nada mais justo, gente, a gente fazer justiça aqui para a gente deixar esse pessoal trabalhar. É isso que a gente quer. Para que a nossa cidade possa crescer, a gente votar esse projeto.
Palavra. Palavra, vereador Roger Viegas, na sequência, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, vale lembrar que todo esse embrolho aqui, mais um veto sendo votado, zoneamento, já passou aqui. Vale lembrar que essa casa, através da nossa comissão de administração, que eu faço parte, convoquei uma audiência recentemente, ela aconteceu há 2 semanas atrás aqui na casa, para discutir a situação do projeto 068, que muda todo o zoneamento da nossa cidade, para acabar justamente com essa coisa aqui, ó, com fofoquinha, com embrólio, para a cidade desenvolver. Ninguém aqui é contra. Mas até que isso aconteça, infelizmente, senhor presidente, nós não podemos ficar aqui discutindo veto por veto, fala por fala, zoneamento por zoneamento. Então, tem que votar aquilo que foi votado, é deixar fluir com tranquilidade aquilo que tiver errado. Os órgãos jurídicos competentes, como o próprio MP e possivelmente o Tribunal de Justiça, vão julgar os casos. Agora, eu vejo assim, muita insatisfação, sabe, minha como vereador, de a gente ter que, lamentável, igual o Flávio Marta chegar aqui ao extremo, de ter que ficar falando isso, da falta de coragem, da falta de comprometimento, porque isso, de fato, tem deixado os colegas com medo. E aqueles colegas que, naturalmente, né, não têm coragem ou segurança jurídica, acabam fugindo da situação. Zé Brás agora deu outro exemplo clássico, outro comerciante que está fechado, gente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então aqui eu clamo pelo Executivo, que ainda não mandou as emendas, sim, está dentro do seu prazo, que mande rapidamente, quem sabe já na semana que vem, a casa entrando de recesso ou não, vereadores, eu vou estar aqui todos os dias, tá? Meu comprometimento com vocês. Durante o recesso eu não vou viajar, estou aqui todos os dias, estou trabalhando aqui na casa, vou dar o parecer necessário e se possível for, nós não vamos mudar nada em emendas. Vamos votar do jeito que o Executivo mandou. Agora, o que não dá é o seguinte... ficar mandando veto com outro projeto que estava sendo segurado por eles mesmos, que é o 068. A casa agora já fez sua parte. Minha comissão, aqui o 68, projeto 68/21. Nós já estamos discutindo o projeto certo. O 68, senhor presidente, é o que vai dar toda essa transparência, essa liberdade para a gente fazer aqui, não precisar mais desse embrólio de todo o projetinho de zoneamento, passar aqui no varejinho, como eles mesmos foram falados. Lembro e ressalto, esse vereador nunca apresentou, tá? Não apresentei nenhum projeto de zoneamento, mas estou aqui preocupado com a situação dos comerciantes que estão sendo impedidos de trabalhar. Até quando esse imbróglio vai sendo causado aqui na casa em torno do projeto? Agora, o executivo enviando as emendas das entidades de classe, discutindo, está lá a FIENG, está lá a Construforte, os 50 construtores da cidade discutindo o projeto. Manda aqui pra gente, essa casa vai votar. Duvido que algum vereador será resistente à votação do projeto 68. Mas até que isso aconteça, é uma sacanagem você ter fechando um comerciante e ele não poder fazer nada até o projeto 68 ser votado. Senhor presidente, é o que eu tinha. Zé Braço, conte com o meu voto.
Vereadora Ana Paula Quintino.
Vereador Zé, eu lembro quando o senhor foi atrás de mim lá no plenarinho e falou assim, vereador Ana, vota esse projeto para mim. Porque a maioria aqui dos vereadores sabem que assim, eu não gosto muito de votar esse tipo de projeto, não. Isso não é da agora, já é de muito tempo. Mas realmente eu vi o pessoal sentado aqui, né? E quando a gente vê que é uma coisa justa, e toda vez que é zoneamento, os meus assessores, a gente vai olhar aonde é para ter certeza do que a gente está votando, né? Só queria falar sobre isso.
Vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, fico feliz em votar, porque eu estou aqui para isso mesmo, para trabalhar em prol ao povo. E aí, quando a gente avalia alguns zoneamentos, a galera fica com medo de assumir a responsabilidade. Só que a gente tem que estudar e avaliar mesmo. Pode ser também que lá em cima a prefeitura vai errar. Pode errar, sim. E é por isso que nós temos que fazer essa, também essa união. Juntar a prefeitura com o legislativo, executivo com o legislativo. E nós também temos uma visão aqui que envolve junto com o povo. E sabendo que o povo precisa de trabalhar, a gente tem que contribuir. Então, pode contar comigo, que eu sou a favor de vocês, tá? Tamo junto.
Palavra, presidente.
Palavra, Rosto dos Amiotos.
Senhores vereadores, quando o Zé Braz apresentou o projeto, os trabalhadores estavam aqui com a roupa de trabalho, todo sujo de lanternagem. A prefeitura o notificou, já com a notificação, para fechamento do comércio, porque o zoneamento não permitia. Não é que a prefeitura também e os fiscais estão errados. Estão cumprindo o que está na lei. E a lei do zoneamento não permite aquele tipo de atividade. O que o Zé Braz fez foi regularizar aquilo que já está trabalhando há muito tempo. Pequenas empresas dando emprego para a população. Rua que precisa ser regularizada. Isso é o tempo todo, é cotidiano, é coisa rotina daqui dessa casa. Não tem muito estresse sobre isso. Então o que nós estamos fazendo é ajudando que a cidade desenvolva, que ela cresça, que ela dê emprego, que traz divisa para nós. E eu vou votar sim pelo não, Zé Braz, por contra o veto, para que esses trabalhadores podem voltar a trabalhar semana que vem, se Deus quiser, com essa lei sancionada, e o fiscal pode ter sancionado essa lei, e chegar lá e falar assim, olha, abre o seu comércio e volta a trabalhar. Então, pelo crescimento da cidade, por mais emprego, meu voto será contra o veto, prefeito.
Palavra, senhor presidente.
Vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vem na minha memória aqui, acho que era 10 ou 15 heróis que estavam sentados ali, ó, tudo sujo de graxa. E aqui eu quero explicar para a população o que nós estamos votando aqui. Sabe o que nós estamos votando aqui? Para a oficina ficar aberta. Vocês acreditam? Porque o zoneamento lá não permite. Eles procuraram um vereador e falou assim, libera o zoneamento para nós poder trabalhar em paz. Eu tenho 12 funcionários, eu tenho 12 mecânicos. Aí o vereador apresentou o projeto, a gente viu a necessidade, estudou. Lá está tudo legal, amparado pela Procuradoria da Câmara. A gente vai votar com segurança. Votamos com segurança, foi para cima. O prefeito vetou. Ele vetou. Não sei por que ele vetou. Está aqui o projeto de volta. É lógico que eu vou votar a favor do crescimento da cidade. É lógico. Sabe por quê? Eu quero aqui fazer justiça, senhor presidente, e citar os vereadores aqui, ó. Roger Viegas, Neiburger, o Wesley Jarbas estava aqui, a Ana Paula, o Rodson, o Israel, o Braz, o Hilton, o Josafá e o Anderson e eu. É os vereadores que estão aqui, ó, que não tem medo e que dá a cara para bater. Sabe? Que o resto está tudo escondido atrás dos pão de queijo ali atrás. Isso aí que me chama a atenção. E aí, a hora que passa o projeto, aí corre todo mundo para cá. Sabe? A gente tem que ter coragem. Eu vou bater nessa tecla, vocês não vão me ver correndo de projeto aqui não. Sabe por quê? Quem não deve, não teme. E se está com problema no Ministério Público lá, quem está que resolva. É quem está que resolva. Vai lá, resolva, depõe, esclarece, faz o que tiver de ser feito. Aqui eu estou votando a favor da cidade. A oficina, igual o Zé Braz falou, que está fechada. A prefeitura agiu dentro da lei e teve que fechar, porque o zoneamento não está permitindo, e hoje nós vamos corrigir aqui a injustiça. Vou votar favorável contra o veto do prefeito. Só para explicar mais uma vez. Para manter o veto do prefeito derrubar o zoneamento é sim. Para manter o projeto aprovado na casa, manter o zoneamento, o voto é não. Em votação. Encerrada a votação. Fica rejeitado por 10 votos, voto contrário, o veto total parcial de número 03 de 2023. Veto integral da proposição legislativa CM 026 de 2023. Ao projeto de lei CM 026 de 2023, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na rua Luzia Jacinto de Jesus, entre a rua Olímpio Gomes Branquim e rua Santarém, no bairro Nova Holanda, na quadra 217, na zona 35, classificado como 01, passando a classificação para Zoom. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, existe uma mensagem substitutiva ao projeto ofício de números 66 de 2003. Ofício de número EM 66 de 2003. Assunto, mensagem substitutiva ao projeto de lei EM 17 de 2023. Parecer de número 185 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
Palácio,
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 186 de 2023. Comissão de Legislação Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em votação, a mensagem modificativa no projeto EM 017. Em discussão.
Palácio, presidente.
Palavra, Edgar.
Presidente, eu até gostaria de parabenizar a Ana Paula do Quintino, Wesley Jarbas, Neiburg, Roger Viegas, até mesmo o Zé Braz, o Anderson, o Josafá, o amigo Flávio Marra, também o Rodson. E gostaria, viu, o que o meu amigo Flávio falou e os demais, por gentileza, mostrar ao nosso amigo o José Wilson Periquito, Hugo Periquito, que ele acabou de chegar nessa casa. É vergonhoso, senhor presidente, você ter que trabalhar com vereadores assim. É vergonhoso as pessoas votarem em pessoas assim. Sabe por quê, senhor presidente? Todas as vezes que tem que votar, senhor, para mim não te mandar recado, senhor Periquito, vou falar na sua cara. É vergonhoso trabalhar com um cara igualzinho a você, sabe por quê? Você corre dos amigos, você corre do seu serviço. Quando você vai pedir voto para a sua cidade, você tinha que ser mais homem, pelo menos para mostrar que você está aqui para votar. É nojento trabalhar com um cara igualzinho a você, senhor presidente. E eu estou com a palavra. E o seguinte, senhor presidente, é nojento trabalhar com um cara desse, porque é o seguinte, eu não preciso de mandar recado. Você é escondido lá atrás, todo mundo para votar o projeto.
Não,
eu estou discutindo um projeto que é direito meu, senhor presidente, para me terminar minha fala, por gentileza. Eu acho muito chato você ter que, igualzinho os vereadores estão aqui dando a tal, é assumir a responsabilidade pelo voto que tem. As pessoas, aos servidores aí que tem ele como servidor, até me desculpe, eu estou falando isso aqui, porque é nojento você ter uma coisa dessa. Lá dentro o camarada fica blá blá blá, aquela conversa que não para de encher o saco.
Vereador, o senhor está saindo do contexto.
Não, mas eu quero, tenho que falar, seu presidente, me desculpe, só mais um minutinho, só para me finalizar, seu presidente. Mas é chato, como é que pode um camarada, como é que a população vota num cara desse? Chega que ele vira a cara para a população, vira a cara para os vereadores. Seu Periquito, o senhor me perdoa, o senhor não representa Divinópolis. Então, o senhor vai me perdoar. Ó, os vereadores falaram de você aqui, eu esperei o senhor chegar para falar na sua cara, para não ter problema. Ó, é muito chato ver um cara igualzinho você. É uma incompetência de um tamanho. É difícil, senhor presidente. É difícil você trabalhar com alguns vereadores que não têm competência para ter o que está fazendo. Então vocês da região do Planalto, pensem bem quando for votar na tranqueira dessa, senhor presidente. Não dá, senhor presidente. Não dá. Como é que um camarada desse faz? Ele
vereador, está dentro do contexto.
Senhor presidente, gostaria de...
É em discussão a emenda modificativa. Direito de resposta no final. A emenda modificativa. Direito de resposta no final. É em votação.
Oh.
encerrada a votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis à emenda. A emenda modificativa substitua o projeto 066-2003. A mensagem modificativa. Solicito o secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 17-2003. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.642.897,16. Autoria, Executivo Municipal. Parecer de número 165 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 166 de 2023. Comissão de Administração Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto EM-017. Em discussão.
Desculpe, que assim, tem hora que a gente assim, ó, o tic-tac...
Palavra à vereadora Ana Paula Quintino.
Bom, hoje eu vou dirigir a palavra ao vereador Flávio Mar. Vereador Flávio, o senhor lembra que assim que chegou a essa casa e a toda a imprensa que o nosso nome para a liderança do governo, o senhor lembra qual foi a minha primeira palavra aqui dentro? Que a gente ia trabalhar de forma igualitária, que aqui não tinha ninguém que soubesse mais do que o outro. A gente sabe que foi difícil, né? E o parlamento, ele é assim mesmo. A gente tem que discutir. E teve um dia que eu perguntei para o senhor ali dentro o que, que o senhor estava achando da forma que a gente estava trabalhando. O senhor falou que estava muito bom, porque estava de uma forma democrática. Então eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor que ontem se reuniu, foi uma reunião marcada pelo senhor, no dia e hora que o senhor quis, para a gente poder discutir o projeto 017, né? E é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando nessa casa. Todas as vezes que surgir um projeto e que tiver as dúvidas, a gente vai chamar o responsável do governo para vir explicar. Certo? Então eu gostaria de agradecer ao senhor, porque o senhor entendeu, né? Aqui não é nada forçado. Da mesma forma que o senhor entendeu ontem, o senhor também poderia não entender. Mas a minha função enquanto liderança do governo e uma cidadã que está aqui nessa casa para representar a população é fazer com que poderes distintos sentem para conversar em prol de Divinópolis. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, em especial a líder do governo, Ana, que me escuta aí atentamente. Esse vai ser o trabalho das comissões, é isso que eu venho falando aqui, sabe, senhor presidente? Hoje eu tenho segurança para poder votar o projeto. Por que, que eu tenho segurança? A gente tirou todas as dúvidas. Sabe, eu, na época, por exemplo, da educação, daquele superfaturamento que teve lá atrás, eu não estava em comissão. Eu não estava em comissão. Então, eu não acompanhei. Eu não tinha segurança. O que eu tenho hoje? Hoje é um projeto que envolve 3 milhões de reais e é minha obrigação saber para onde que vai, de que forma vai ser usado, quem vai receber, para que vai receber, quem mais vai receber. Isso é minha obrigação. Foi isso que eu fiz. A líder me entendeu os meus questionamentos, chamou o secretário responsável. Hoje eu me sinto tranquilo para poder votar esse projeto e vou votar favorável, porque vai ajudar as entidades aqui de Divinópolis, vai ajudar o pessoal do Plano Recupera Minas, quem foi vítima da chuva, a gente vai poder ali contemplar isso também. Estou seguro. Mas, senhor presidente, me chama muita atenção. Me chama muita atenção porque o vereador que estava escondido atrás do pão de queijo apareceu, né? Porque é um projeto do governo, é do rei. E ele é puxa-saco do rei, todo mundo sabe. O dono do mandato dele não é ele, é o rei. Ele vota aquilo que quer. Então, está aí
o vereador de novo, que é o Wilson Periquito, para poder votar aí o projeto agora, porque o projeto é do rei. Tem que votar, gente, é todos os projetos, tem que ter peito. Aqui, para sentar aqui, tem que ser homem, tem que ser mulher. Obrigado, senhor presidente.
Fala, presidente. Só para me informar aqui, antes de passar a palavra para você, Roger, que na hora não apareceu na minha tela aqui do computador, o projeto está sendo votado, só falei o número. É o projeto de lei EM017, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$3.642.897,16. Coro para votação, maioria simples. Autoria, Executivo Municipal. Palavra, vereador Rodrigo Zé Milton.
Senhor presidente, é normal que o parlamento tenha divergências. As divergências são de ideias, de propósito, e não de um com os outros. Eu posso até não concordar com o vereador Flávio, mas eu tenho que respeitar. E muitas vezes eu pego e falo o meu ponto de vista, eu argumento, eu não faço nada por detrás, sou justo com as minhas coisas aqui dentro, com qualquer um, tiver de falar, eu falo na frente, tenho as minhas desavenças e não minto para ninguém, mas eu sou uma pessoa muito autêntica do que eu falo, do que eu faço. A gente, para estar aqui, é opção da gente colocar à disposição da nossa comunidade, da cidade, para votar sim ou não os projetos executivos ou do legislativo. Nós somos fiscalizadores, senão eu estaria junto com o prefeito para ser secretário dele ou um daqueles com cargo comissionado nomeado por ele. Esse é um jogo político. Isso acontece na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, é no Congresso, as articulações partidárias, o grupo da maioria, da minoria, o que representa isso, o que representa aquilo. Isso é o parlamento, parlar, discutir, ter um ponto de equilíbrio de divergência. Senão precisava de votação, não precisava só chegar, fechar a Câmara e fazer o que tem que fazer. É assim na Assembleia, é assim no Congresso, e a gente vê, né, que os governos, né, da presidência dos estados, fazem isso com as lideranças de partido, com as lideranças de grupos, de maioria ou minoria, para votar. E para isso tem a liderança do governo, que representa o governo lá dentro, para levar a representar os projetos e explicar para os senhores vereadores. Mas sem perder a essência, sem perder a propositividade. Eu não estou aqui para berganhar com o prefeito carçamento, fisso, rotatória, asfalto, não. Isso a gente leva as demandas da nossa comunidade com prioridade. Ó, tem acontecido isso no bairro, estão pedindo isso. A gente está fazendo um favor para o executivo, mostrando para ele que a comunidade tem anseio, que está precisando, para alertar ele, às vezes, do ponto de vista que ele não vê. Porque ele é tão atarefado com as suas coisas que ele não percebe. E nós estamos próximos aos moradores, as pessoas que mulunadeiam em volta e estão próximas da gente e leva essa demanda. Esse projeto, hora que porta, aí eu quero parabenizar, Ana, pela sua sensatez, pela sua habilidade, a sua sensibilidade de entender. Entender que os projetos, senhor, que portou, tanto o vereador Zé Brás e o Roger, são importantes para aquelas pessoas que estão aguardando ser aprovado por alguma coisa ou outra. Nós temos essa prorrogativa. Mas aqui eu não estou falando da pessoa do senhor prefeito, eu posso falar do senhor administrador, alguns erros. Ele acerta e erra. E muitas vezes o erro dele, eu já falei nesse microfone e falo de novo, ele é induzido ao erro, porque o interesse de alguém lá dentro. Às vezes ele erra. E erra bastante. E tem errado. Mas isso não impõe a situação da gente tentar corrigir aqui embaixo. E a Vossa Excelência aqui, com a sua sensibilidade, teve uma articulação com o que é simpatizante, não é o com o governo, para votar aqui a favor do que é bom para a cidade, o que é bom para a população, indiferente de vereador A ou B ou C. Agora, periquito, mais uma vez, é mais eu, que tanto carinho e respeito, e tanto te ajudei, sempre te ajudei. Você está escolhendo projeto para votar. Assuma que sim ou não aqui, porque ficou feio demais para todos, vereadores. Todos, não estou aqui, todos ficou sentido com você. E não é de hoje, essa prática já vem há muito tempo sendo observada. Sendo observada, se a gente for pegar os relatos aqui, as filmagens, mostra. Então, para chamar a sua atenção, de uma forma que eu te gosto, te respeito, mais uma vez, e te falar. Desde a época da campanha, se a Lohana ganhasse, você sumiria o negócio, porque você perdeu no seu bairro, como eu perdi, porque alguma coisa nós erramos e pecamos. Mas olha as votações que nós tivemos. E nós estamos aqui de novo por um fato que Deus colocou. Então, pensa bem, até mesmo responder aqui, depois você esfria a cabeça para poder falar de uma forma mais bonita. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção da palavra. Parabéns, Ana, pela habilidade.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, antes de tudo,
É muito interessante que eu aqui na minha posição, enquanto fui entendido como base do governo, enquanto vereador de oposição, enquanto vereador independente, eu acho que eu nunca mudei. Independência, acho que essa é a palavra. Mas quem quiser me ter como base tem, quem quiser me ter como oposição tem como oposição. Cada um interpreta disso lá assistindo de casa. Vale lembrar os senhores, quando a Ana chegou para mim aqui e pediu a inclusão, eu não nego. Chegue sempre aqui, tanto através das nossas comissões, a comissão de administração. O próprio vereador Periquito aqui me cobrou durante algumas vezes um projeto dele, que houve um pedido de informações de um projeto que estava sendo discutido. Prontamente atendi o vereador, assim como atendi a vereadora Ana. Projeto de extrema importância, uma suplementação na área da assistência social. Quantas das vezes aqui a gente vem para a tribuna e cobra algo também com relação a essa pasta? Às vezes nem precisa de fato da cobrança, mas a gente sabe da responsabilidade com que a pasta age e ajuda diversas milhares de pessoas da nossa cidade. Não vou travar esse tipo de projeto nunca, sempre votarei favorável. Agora, é um pecado da minha parte, por exemplo, eu estar aqui dentro da casa, esse ou qualquer outro projeto, não é pecado, eu votar nem sim nem não. Quantas vezes os senhores já testemunharam aqui, às vezes até na minoria de votos, vocês não entendem, eu não tive segurança para votar esse projeto, voto não. Já votei aqui contra a aprovação de contas do prefeito Vladimir, já votei contra do prefeito Galileu, votei pedido de impeachment a favor, já votei pedido de impeachment contra, mas não deixei de votar. Política é posicionamento, é ter poder discricionário, é ter coragem para decisões. É isso que nós temos que entender e falar. Não estou falando aqui para um vereador em si, não quero pegar ninguém para Cristo, mas falar para a casa como um todo. Fica cada vez mais feio. E isso é que tira a credibilidade do parlamento. É por isso que entra e sai a legislatura, todo mundo fala, que doideira daquela casa, hein? Cada vez pior. A outra era ruim, mas essa era péssima. Por quê? Cada vez mais nós temos parlamentares fugindo da responsabilidade e do direito e da obrigação. Porque para quem não sabe, quem está em casa, não há nada mais importante para o vereador do que essa reunião. O vereador é pago para estar aqui às terças e quintas. Claro que por algum motivo ou outro, às vezes, algo acontece e o vereador não consegue chegar. Outro motivo de doença, como não está hoje aqui, o vereador Edson Souza tem um problema grave de saúde na família, está tendo que acompanhar, né, os familiares nesse momento. Tem exceções que muito aqui realmente são embasadas, de justificativas. Agora, o que não dá é eu estar aqui dentro da casa e estar fugindo sempre do meu direito de voto para aquilo que eu sou pago para fazer, senhor presidente. Eu acho que a casa tem que rever seriamente uma mudança do regimento. A partir do momento que o vereador está aqui, foi comprovado que ele bateu presença na reunião e ele saiu sem motivos previstos e depois voltar ainda para votar só aquele projeto que é do seu interesse, o vereador tem que começar a ser penalizado. Tem que ter uma mudança de postura. Não dá para continuar nessa pegada aí. Hombridade, respeito com o cargo, meus caros colegas. Hombridade e respeito é o que exige o mínimo da vereança. Obrigado, senhor presidente.
Em votação. Voto nominal, vereador Roger Viegas.
Problema técnico aqui, senhor presidente, sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 17 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.642.897,16. Solicito, secretário, leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Vereador, a palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula do Quintino. Passando para a terceira parte dos trabalhos, palavra como líder do governo, Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, eu gostaria de mandar um recado sobre os ACS. Por favor, eu gostaria da atenção dos nobres vereadores. Vereador Hilton, por favor, tem um recado para dar? Diversos municípios estão passando pela mesma situação que a nossa em relação aos ACS. Então, depois de uma reunião com o presidente da AMM, falando sobre esse problema de vários municípios que estão passando sobre os contratos dos ACS, será enviado para essa casa um projeto em regime de urgência para poder prorrogar um projeto de lei que prorroga por excepcional interesse público. Um projeto de lei que prorroga, por excepcional interesse público, os contratos dos ACS. Gostaria de destacar os seguintes vereadores que estão imbuídos nessa luta há algum tempo. Vereador Roger Viegas, Josafá Anderson, Wesley, e se eu tiver esquecido de outros, acredito que o vereador Flávio, mas eu acho que na verdade somos todos nós. Né? Então vai chegar a essa casa um projeto de lei do Executivo para a gente votar em relação ao contrato dos ACS por mais algum tempo. Muito obrigado.
Líder, senhor presidente. Direito de resposta, vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente Israel da Farmácia, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu não fujo da minha responsabilidade. Eu sou pago, igual me falaram, para mim poder estar aqui dentro. Eu nunca fugi de uma reunião, eu nunca fugi de um projeto de lei. Mas a gente tem que voltar com o tipo da consciência da gente. Infelizmente, Vossa Excelência sabe que eu não estou passando bem essa semana. Tive um probleminha do muscular e não estava me sentindo bem. Mas, além disso, eu estava com a minha assessoria, trabalhando em cima dos documentos, que eu não voto nada nessa casa sem ter a segurança, porque eu tenho um excelente assessor, meu advogado, que trabalha comigo, José Ramos Martins. Nós trabalhamos aí para que nós possamos trazer para Divinópolis uma segurança nos projetos que é aportado nessa casa. A gente sabe que várias vezes chega aqui o projeto de última hora. Não é projeto que a gente tem que chegar e votar, não. Projeto que tem que ser lido, estudado, para que nós possamos votar ele. Eu não sou nem a favor do prefeito, nem contra o prefeito. Eu sou a favor da população de Divinópolis. Certo? Agora, eu gostaria de dizer que eu fui citado pelos dois vereadores. Eu gostaria que eles me respeitassem. Lógico, o Rosa foi mais um pouquinho a menos. Porque, pelo meu trabalho dentro dessa casa, é a honestidade dentro dessa casa que eu tenho. Certo? E se eu estou preocupando, Willis, com o trabalho que eu estou fazendo lá fora, que é o trabalho de estar trabalhando para o povo de Divinópolis, que me elegeram, então, que eles me desculpem, que eu vou continuar trabalhando para o povo de Divinópolis, pelo salário que eu ganho aqui, é para isso. Trabalhar para o povo de Divinópolis. Para mim não delongar muito, porque eles não merecem, tá? A gente que fala tantas coisas tem hora, nem que a gente pode até perder a cabeça, eu gostaria depois olhar com a minha assessoria, sobre a comissão de ética, sobre os dois que falaram coisa comigo, que não deve nessa casa. Eu dei o respeito que Vossa Excelência pediu
é só fazer o projeto. Eles usaram para falar outra coisa, para me atingir uma coisa que não deveria ter feito. Eu o respeito como parlamentar, eu respeito eles como membros dessa casa, certo? E respeito eles, gostaria que eles me dessem o respeito, que eu assim, com a minha idade, sou mais velho que ele e tenho a experiência de estar nessa casa aqui, podendo trabalhar para o povo de novo. Muito obrigado pela sessão.
Palavra como líder do Patriota, senhor presidente. Palavra como líder de partido, primeiro Roger Viegas.
Senhor presidente, sobre a fala da vereadora, né, que muito enobrece aqui essa tarde, né, recebo com uma grata surpresa, sendo anunciado que o Executivo finalmente vai mandar o projeto aqui para a nossa casa, mas eu tenho muita discordância ainda com alguns fatores, né? Como líder do Republicanos, não tenho dúvida, né, que o nosso partido já manifesta o voto favorável ao projeto, porque é a classe, é a casa, é a cidade que precisa, não apenas uma pessoa, um setor, e sim a cidade como um todo, a nossa saúde, os postos, é a atenção primária. Mas por que demorou tanto, senhor presidente? Porque depois disso, primeiro precisava de assinatura de vereadores no anteprojeto. Viu que não conseguiu, mandou assim mesmo. Foi necessário marcar uma audiência pública, só que lembrando que senhores contratados, efetivos, são outros direitos também que serão discutidos, inclusive o piso, as progressões, atualização de RH e a própria estrutura de serviço dos agentes. Então, não desanimem dessa audiência pública que está marcada em nome do partido aí, falo, senhor presidente, para essas pessoas não deixarem de estar presentes, mesmo o executivo tendo anúncio que manda o projeto em regime de urgência. Até porque a gente não sabe ainda como vai ser votado, se os vereadores vão aprovar ou não essa questão da renovação dos contratados. Por isso, não tirem a importância dessa audiência pública. Precisou de uma audiência pública ser marcada para depois o executivo dar sua resposta, o que realmente não dá para entender nessa situação. Por que esse imbróglio? Porque tanto tempo. Um projeto que o Executivo poderia ter mandado 17 de maio, quando eu já alertei da situação do término dos contratos, foram mandar o projeto dia 13 de julho. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Roger.
Palavra líder do Patriota, como líder do Patriota, Flávio Marra. Falar sobre o partido. Presidente, eu estou com a recomendação do partido aqui, meu partido entrou em contato comigo, e que repudia veementemente esse tipo de atitude, e de sair do plenário, foi isso que aconteceu, de fugir do povo. E é engraçado que chega a época de campanha, 45 dias, pode ligar para ele e falar assim, ó, meia-noite, vem cá para você pôr um adesivo no meu carro, aí pega e vai. E a hora de votar, pro povo ver, fazer justiça, justo, o salário de 10 mil que ganha, vai e esconde atrás do pão de queijo. Então, assim, meu partido repudia esse tipo de atitude. E ele fugiu, sim. Não vem passar pano quente, não, que fugiu, sim.
Palavra como líder do PMDB, senhor presidente? Do MDB, desculpa.
Palavra como líder do
MDB.
Do MDB, viu, Diguer?
Senhor presidente, eu também falo das mesmas consequências, como o pessoal do MDB sempre me cobra, atitude. Se eu não tenho atitude para estar aqui, senhor presidente, eu não estaria. A vereadora que estava aqui, que o colega entrou no lugar dela, ela tinha um negócio chamado atitude. Se a pessoa não tem atitude, não deveria estar aqui, não. Então, para o senhor José Wilson Periquito, o senhor tem atitude com os seus... Você tem que ter atitude com os seus eleitores, com os seus servidores, porque o senhor é um corredor. O senhor corre dos projetos e, de novo, não adianta que o senhor corre. Corre e não adianta ficar xingando. Que a hora que o senhor chegou aqui, o senhor estava... Eu passei por lá ver, o senhor estava sentadinho lá fora enquanto era os projetos polêmicos. De repente, quando era do prefeito, você veio correndo. Ou... Vamos virar homem, seu presidente. Vamos trabalhar em prol do povo.
Você está saindo do contexto, vereador.
Mas então volta a falar que o MDB...
Está saindo do contexto,
vereador. Não, então, vou voltar. O MDB repudia esse tipo de atitude, seu presidente. Só que o camarada, ele tem que ter atitudes. Na hora de votar projeto, tem vereador que não estava aqui, não. Acabou, voltou correndo. E não precisa ficar falando comigo, que não adianta. Eu já nasci assim. Eu estou falando, eu olhando para a cara dele. Estou olhando para a casa, porque assim, chega em pátio, fica aquela falsidade. Com... Um dia estava no pátio, seu presidente, um certo vereador, e... aquela mentirada.
Tá indo contexto,
mas
vereador.
O MDB, seu presidente, ele me dá o direito de falar como líder do governo. E estou falando como líder do governo. Líder do partido. Retiro o que eu disse, negócio de governo. Ana Paula, me desculpa. Líder do MDB. Eu estou falando do partido e junto. Só que, de novo, quando chega mentindo alguma coisa, a gente está aqui para trabalhar em prol do povo. Retiro o que eu disse do prefeito, líder do MDB.
Seu vereador, então, fala em respeito do partido, não do vereador.
Então, vamos só para simplificar, senhor presidente. Eu agradeço o senhor e o seguinte. Povão, vocês que estão para votar aí, pensem bem enquanto vou votar. Quando for votar uma pessoa dessa, pensar 10 vezes. Obrigado, senhor presidente.
Vamos embora.
às 17 horas, 18 minutos. Em nome de Deus, já quero encerrar os trabalhos da 42ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Ignópolis.